Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Último programa da temporada.
This is the end of the world.
Começou mais uma edição do Nome Critica para a nossa despedida de 2019.
Oh, a despedida das
solteiras.
Don't wanna be
all by
Ai, vocês vão sentir a saudade das nossas lindas vozes cantando coisas horrorosas?
No Natal, só no Natal.
Mas...
No Ano Novo.
Oh, baby, I want
Se você ficar com saudade, você tem
vários
288 programas.
Nossa Senhora.
Para ouvir.
Eu recomendo você começar pelo Carnaval, Rock in Rio e...
Oi?
E 300 outras coisas que sei lá o quê.
Carnaval Rock in Rio é o primeiro programa que a gente gravou.
É verdade.
Não, garoto, eu lembro, né? Ah, tá. Eu, hein? Respeito a minha biografia.
Respeito a minha história.
O primeiro que eu gravei foi Visibilidade B.
É.
Ah, é o Matheus veio atrasado.
Pisadíssimo no primeiro.
Atrasada do Enem.
Atrasada do Enem.
Matheus chegou depois.
Ai, mas é problemático, hein? Zoar as atrasadas do Enem. Não zoar as atrasadas do Enem.
Gente,
pensa se fosse com você, se você ia gostar, se eu arrombar.
E esse ano que Bolsonaro tirou horário de verão e
no
o pessoal
dia.
Chegou atrasado porque uma porrada de relógio bugou no
o
dia.
O meu relógio bugou no dia.
E tipo, isso é muito bizarro.
Eles acabaram chegando cedo, não foi isso?
Não, chegaram.
Eu entendi errado, então.
É porque, tipo assim, o dia do Enem não foi o primeiro dia do horário de verão, mas não sei porquê, uma porrada de relógio deu bug.
O meu relógio acordou com bug. Aí eu fiquei assim, uai, o que que aconteceu? Aí eu fiquei, mano, e hoje é dia do Enem. É.
Ai, eu adoro horário de verão.
Pra mim foi triste.
Eu amo também.
Pra mim foi triste porque ficava o horário do computador avançou, aí eu ficava, caralho, tá quase na hora de ir embora. Não tava.
Oi.
É isso.
Foram 32 programas.
Isso que eu ia perguntar. Quantos programas foram, Thiago?
Caralho. Fizemos 32 programas com... Comigo, Thiago Arzacon, em 2019. Com...
A mesa, deixa.
Com o Adriano.
Com o Adriano. Adriano e Heitor Gomes.
Silêncio.
Mônica Lima.
Oi?
Faz a voz aí, a voz da Mônica.
Então, gente.
Não, nossa, tá muito alto, é mais baixo.
Ah, eu tenho que imitar real a voz.
É real.
Não, nossa, eu acho bem, muito, bem. Muita responsabilidade.
Matheus Benevenuti, né,
isso
galera?
Que... E também.
Marizinha, dá um tiro na minha cara, porra.
Respeita a biografia, porra. Me respeita, caralho.
Eu tava pensando como eu imitaria a Mônica Lima. Eu pensei, tipo assim. Tira a toxicidade de dentro de você.
É nesse nível.
Sim.
Olha, falamos sobre muita coisa nesse ano de 2019.
Gente.
Um ano atípico para o Nome Critica. Porque ele começou, a gente começou a temporada em abril.
Ah, isso que eu ia ver. Gente, a gente começou no começo,
não,
mesmo que eu
não
lembro.
Não, não foi. Eu
tinha a gente começou
águas.
Em abril de 2019, no dia 17 de abril, foi o programa... É, Carnaval, Boates Antigas e Rock in Rio.
Amo. Gente, é sobre tudo, basicamente.
Qualquer coisa.
Isso. E não tivemos uma pausa, porque geralmente o Nome Critica vem de duas temporadas no ano.
Uhum.
E esse
Nossa.
Ano tivemos apenas uma temporada extensa.
Mano, a gente colocou um show.
De 32 episódios.
Nossa, a gente pura no show, né?
Caralho.
Com 32 horas de produção. Não sei.
Ininterruptas, caralho.
Ué, 32... Mas cada programa tem quase 2 horas.
Então.
E a gente somar todas elas.
A gente ficou no cativeiro da CIA, junto com ela produzindo conteúdo pra vocês.
Meninas, é pra vocês.
Aí depois a gente falou sobre visibilidade bissexual.
Amo, melhor programa, hein, galera?
Muita gente escutou esse programa.
Exato.
Aparentemente, muita gente queria saber sobre a bissexualidade da Mariana.
O B não é Beyoncé, tá? Não é Beyoncé.
Não é bicha, não?
Não! Não é de bicho.
Também falamos sobre terapia sexual.
Amo, ícone Thaís, nós chamamos.
Eu aprendi a transar graças a Thaís Passos.
Cara, sabia que tem vários assuntos que durante todos os programas eles se repetiam, não sei porque a gente acabava nos mesmos, e isso é muito estranho o fenômeno que isso acontecia. Porque eu reparei que a gente fala muito de Crepúsculo. A gente
eu tô
fala
no
muito
elenco.
De gente. 50 tons de cinza.
Isso que ele tá falando. Isso que ele tá falando.
É tudo eu, gente.
É aquele mural que bota agora. É, virou mania nos programas, né? As palavras mais ditas.
Não, caralho, e eu não sei porque a gente sempre volta nisso.
Sou eu.
Porque não tem nada a ver com a minha vida. Nada disso.
Ai, também com a série Euforia, também com a...
Easy. E a gente contando os mesmos casos de pessoas malucas que a gente conhece.
Eu contando também as mesmas histórias.
Então, perdoa.
As pessoas malucas que estão ligadinhas aí.
Vocês sabem quem vocês são. Quatro velhas esclerosadas.
É, se você escutou a mesma história 40 vezes, perdoa a gente.
Mas nenhuma
perdoa
das...
nada, que são boas.
Não, e nenhuma das histórias que se repetiram, elas foram contadas exatamente... da mesma forma. É. Então, quando eu contava de novo, tinha um detalhe que ficou faltando.
Então, você vai ter que ouvir os 32 programas
pra quais foram os melhores momentos pra vocês? Eu lembro de alguns.
Fala aí, então.
Bolas.
Cadê tua voz?
Ui?
O caso das bolas.
Caralho, o caso das bolas foi hino.
O caso da bola, eu não consegui superar até hoje.
Caralho, eu amo!
Ah, eu gostava também da história do Thiago lá, do romance lá, de criança... Que é. Ai, deu a hora. Aí saiu correndo no meio do jogo lá e tinha que apertar o pino do amigo.
Ai, gente.
Vem cá, por favor. Tá na hora, vai, vai.
Tá na hora de apertar o peru.
Eu preciso muito.
Cantava uma música.
Tinha a música de apertar o peru. Esse foi icônico.
Eu vou morrer, caralho.
Também gente, eu nem lembrava disso, cara.
Também lembro de um momento marcante que foi o caso da ouvinte desacreditada na vida, que todo mundo ficou chorando.
Cara, essa altura eu perdi.
Áudio dos ouvintes.
É, eu perdi pois essa
é. Turma. Cara, por sinal, eu espero que ela dê um retorno pra gente de como tá a vida dela agora, que isso tenha melhorado bastante, porque...
Ano que vem solicitarei.
É. Eu sempre falo, eu acho muito fofinho, do garoto que não foi ao ar. Tipo, ele mandou uma mensagem pelo Instagram, eu acho. Que ele falou que ele conseguiu conversar com um amigo dele usando o episódio do Setembro Amarelo.
Você falou isso aí.
Ah, eu achei muito
esse
fofo.
Episódio foi muito importante. Cara, esse episódio do Setembro Amarelo foi bem importante pra mim, assim. E eu acho que foi...
Mariana tava dando umas choradinhas, eu lembro.
Cara, porque tipo, eu perdi... Ah, depois eu...
Gatilho.
Não, é que esse ano foi foda. Tipo, eu perdi uma amiga muito, muito incrível, assim. E tipo, sim, a gente fez esse programa... Bem na semana, né, eu acho.
Foi bem perto.
Pô, achei bem importante. Muitas pessoas ouçam não, esse programa.
E o pessoal, muita gente não entendia. É tão importante a Mariana falar isso com ela aqui agora. Porque muita gente não entendia porque a Mariana não conseguia comparecer em alguns programas. E, tipo, a vida dela tava um terror. Esse
porra,
foi
esse
só
ano
mais
foi
um caso.
Cu. Caralho, esse ano foi um cu, gente. Na moral.
Mas veio o Não Me Critica pra ser um alívio.
Mas veio o Não Me Critica. Foi o ponto alto, assim. Tipo, 2019, pra mim, esse programa foi muito importante.
Tu se mudou também esse ano, não foi?
Cara, muita coisa aconteceu. Muita nossa, coisa. Mano, que doideira.
Nós vamos passear por 2019.
Sim.
No podcast, no Nome Critica, vamos passear pelas nossas vidas, pelo nosso país.
Ô louco, bicho.
Vamos fazer...
Vamos falar das putarias do fim de ano, caralho!
E ainda tem dezembro inteiro pra acontecer, hein? Não estaremos aqui.
Ai, meu pai.
Mas estaremos nas nossas redes sociais.
Estaremos na putaria.
Estaremos no @ Nome Critica no Instagram, sim, no Facebook, também no Telegram. Estaremos. Você vai poder ouvir a gente, aproveitar. Você que deixou de ouvir algum dos 32 programas dessa temporada, vai ter dezembro inteiro pra colocar em dia.
É, pra acompanhar aí, passar. Vai ter... Você tem 200 e quantos programas?
288.
288 programas pra ouvir em dezembro. Vamos ver se você é capaz. És capaz de esmagar minha
rata. És capaz.
Nossa, esse foi velho.
Foi tipo janeiro de 2019.
É tipo quando você acorda num coma e vem com os memes antigos que ninguém se importa mais. A louca, a louca.
Olha só, a louca.
A louca, querido.
Berro.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês lembram de... Tem que lembrar, hein? De todas as pessoas que vieram participar, porque foi a temporada... Por que eu quero destacar isso?
Vamos tentar lembrar.
Porque foi a temporada com mais participações que esse programa já teve.
Somos muito populares.
Cara, deixa eu tentar lembrar. Eu lembro do Marcos falando
não,
de Pokémon.
Não, lembrar pela ordem. É.
Thaís,
Lohane, Laura.
Boa. Aí vem o Marcos com Pokémon...
Marcos com
fez
Pokémon.
Todo mundo jogar Pokémon GO de novo.
Depoimento de
fez
uma poliamor mesmo. Com Luciene. Game of Thrones.
Com a Débora. Teve Johanna também.
Johanna falando do subúrbio.
Juliana.
RuPaul. Dia dos Namorados Tóxicos foi com Mônica?
Foi com a Mônica.
Mônica.
Toxicidade.
Mês do Orgulho, Criança Viada Luísa Sonza. Teve convidado?
Não, não teve. Não. Lindo.
Teve só a gente. Teve a Luísa, né? Luísa Sonza.
Luísa Sonza, ela veio.
Luísa Sonza, ela veio.
Ouçam, gente, ela tá no programa.
Ela tá nesse. Ela divulgou o álbum Pandora.
Pandora, né? É, é. Foi ótimo. É, também tem o Temos querido ex com o Juan Julián.
Juan Julián. Famosa.
Segue o baile funk carioca.
Com a Carolzinha.
Brazilian Horror Story.
Ah, não, para tudo. Eu não falei do momento memorável de quando o namorado da Carolzinha narrou a história no ar, dele pegando o celular e alguém falando assim: ninguém aqui no baile vai roubar, não, hein? Ninguém aqui vai roubar, não, hein?
Ah, e também o que foi icônico também, os áudios da putaria da Isabela.
Ah, sim. Nossa, eu vou te lamber todinha.
Ó, Subúrbios Cariocas foi com a...
Johan.
Isso, Amores Líquidos. Teve alguém?
Amores não. Líquidos.
Não.
Teve.
Não teve.
E Perrengues na Facul.
Teve.
Duas participações.
Que o mendigo bateu nela.
Isso. Parece uma pornô, teve alguém?
Não. Teve.
Relicário da Maldade com Jefferson
Sarmento.
Sarmento.
É Sarmento. Por que eu falei
Sarmento? Ai, desculpa, Jefferson. O
que foi?
Sarmento.
Eu falei Jefferson Sarmento.
Caralho,
da Maldade.
Meu
ridícula.
Deus, me cancela.
Cancelado.
Central gay de cancelamento.
Cancela de ano.
Eu falo Nascimento, ele piou.
Nascimento, ele falou Nascimento.
Eu falei Nascimento.
Caralho, Sarmento.
Gente, vocês não são alfabetizadas.
Também teve diferença de idade. Teve alguém? Teve.
Foi com a Yasmin.
Oi, Armin.
Oi, Armin. Encontros cagados.
Foi com a gente.
Só com a gente.
Teve a Thaís, não?
Não.
Esse aqui foi o máximo de participações.
O auge.
Especial de áudios.
Teve você, ouvinte.
Foi você.
Teve você, exatamente.
Teve você.
Especial de 7 anos, nome critica. Teve saúde mental, setembro amarelo, que foi com a Mônica. Vida de solteiro.
Daí pra frente é a Isabela. Mônica.
Isabela. Ghosting.
Thaís.
É, brinquedos da nossa infância.
Ninguém.
A gente mesmo. Filmes que envelheceram...
O Thiago tá na própria Wikipédia.
Eu tô, tá.
Filmes
bom.
Que envelheceram mal, tendências e franquias com Francisco
Carboni.
Aí teve especial de áudio de astrologia com Mônica e os ouvintes.
Sim.
Crisálida com Andressa Tabazinski. E teve batalha musical com a gente.
Luciene!
Lindo, lidando com diferente.
Diferenças, algo assim, com...
Por sinal, eu quero deixar um adendo pros nossos ouvintes, já que a gente tá fazendo esse especial chamado no dia do programa Batalha Musical. A gente tava muito enlouquecido. Ninguém se deixava falar.
Foi
tava
uma
guerra.
Real.
Por isso que o programa se chama Batalha Musical. Foi uma batalha
só
real.
Só pra explicar aí a trivia aí pra vocês.
A gente tava muito louco e isso é muito bom.
Com
muito
Luciene,
louco de café do Caio.
E a programa sobre diferenças foi também com o Luciene. O programa sobre...
Luciene the New Mônica.
Luciene Mônica
é isso aí. E parte o programa equipe, sobre amigos, que foi na semana passada.
Sim. Amigo é
cruz. Tá hoje... ligado na mídia que fica botando as mulheres entre rixa, tipo Cardi B e Nicki Minaj. Vamos botar a Luciene e a Mônica.
Nossa, vai dar um programão. Acho que a gente tem que fazer isso.
E aí, ouvinte, quem vocês preferem nessa batalha?
Quem ganhou? E Mônica...
E a Mônica, vou te falar.
Tenta cortar ela. Misericórdia.
A gente vai fazer
tenta cortar a Luciene.
A gente é nojento. A gente vai fazer uma enquete no Instagram. Quem vocês preferem, Mônica ou...
Olha só, não vai não, que vai silenciar a mulher aqui.
Não, não
porra.
Pode.
Na próxima temporada a gente vai tirar a Mariana, vai entrar uma das duas, entendeu?
Olha só, vai tomar no cu.
Só vai ter gay macho falando nessa porra. Coisa horrível.
Ai, já foi. Um dia já foi. Um dia o nome critica foi. Bom,
acontece,
fazer o quê?
Infelizmente, né?
Podcast também evolui. Bom, falamos do programa, né? Da entrada de vocês em 2019.
Bota.
Da nova.
Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram, gente?
Ah, eu odiei.
Se você não gostou, só lamento.
Eu amei. Agora os ouvintes.
Faz melhor.
A gente passou por todos os programas, falando dos convidados, dos temas e tudo mais, da entrada de Heitor, Mariana e Matheus. Agora a gente precisa saber de vocês também, o que vocês acharam. Escreve pra gente. Sei que vocês gostam de escrever lá no Instagram, arroba não me critica.
Vocês botaram não?
Isso, é
na foto. Semana passada, vocês botaram não, é importante. Não. Só não.
Não.
É porque a gente tá à frente e, na verdade, a gente tá atrás no tempo. Então...
Se vocês não botaram, a gente não vai fazer outro programa.
Esse ano, se não botou, esse ano não tem mais programa.
Não tem mais.
Esse é o...
Só lamento.
Isso. E aí, vamos falar agora das nossas vidas.
Ai, meu Deus.
De novo, vou as ter nossas que me expor vidas, nessa merda.
As nossas vidas, elas se misturaram no Não Me Critica.
Sim.
Porque muitas coisas que aconteceram
sanduíche
nela
de gente.
Atingiu o Não Me Critica de alguma forma. Ou o Não Me Critica ajudou de alguma forma. Sim. A superar ou a deixar mais leve. Esse ano eu participei pela primeira vez de uma palestra.
Uau!
Ai, que lindo!
Porra, Thiago. De nada, parece de nada na vida. Nem tipo sanduíche, xixi,
não suporto,
nada.
Não, não suporto. Não gosto.
Gente,
na faculdade
sério?
Você não teve que ir em palestra nenhuma?
Não.
Que isso? Que faculdade é essa, gente?
Nossa, meu sonho, odiável.
Ah, eu pago gente. Aquela faculdade. Não quero fazer nada, não faço.
Eu pago essa merda.
Eu sou cliente, caralho.
Isso aí, eu tenho razão. E aí, assim, participei de uma palestra, foi incrível. Um beijo pra todos que estavam lá.
Mas eu tô trabalhando de
palestra boa, é palestra que você ganha brinde no final. Eu aposto que você esqueceu o brinde.
É. O brinde foi a participação no podcast. Tá
exatamente,
bom,
a gravação que nós temos, você pode ouvir lá no nosso programa.
Programa de Batalha Musical.
Batalha Musical, exatamente. Muito
que foi
bem.
Foi a única parte não bagunçada do programa.
Isso, foi a mais
organizada. Que a UF não é bagunça, não, tá bom?
É badé, como é que é? Balbúrdia.
A única parte que ninguém tava brigando pra falar.
Que vocês dois não estavam.
Ai, vai tomar no cu.
Eu quero agradecer também a todos os ouvintes que chegaram
até aqui.
Não, que chegaram
no último programa.
Você chegou até aqui, você é um herói.
Que chegaram nesse ano de 2019.
Sim.
Porque vocês trouxeram novos ouvintes.
Olha, famosas.
Eu acho.
Vocês
eu acho.
Ai, lindos, muito obrigada por apoiarem a gente. Foi um ano maravilhoso. No podcast, assim, no caso, né? Porque o resto.
Cara, sabe que uma coisa que eu reparei nesse ano? Porque, tipo assim, lá vai eu falar do cenário. Eu não queria nem ir pra esse lado, mas, tipo, eu acho que o Brasil, por si só, tava um lugar tão ruim, de uma forma geral, de se viver, que eu acho que as pessoas souberam conversar muito melhor do que antigamente. E agora parece que. Quanto mais você vê, mais pessoas estão esclarecidas politicamente, mais pessoas estão informadas, menos pessoas estão fechadas. E às vezes eu acho que a gente precisa fechada chegar num caos, num buraco, pra isso acontecer, sabe? É. Eu acho que aconteceu isso esse ano. E isso tipo, foi positivo.
As pessoas estão menos fechadas a, sei lá, mudar e aprender coisas novas. Isso é muito legal.
Eu reparo que as pessoas estão mais, de uma forma geral, mais inteligentes.
E também, assim, eu não sei... como teve uma mudança grande no programa, né? Tipo, porque nós somos bem diferentes da galera que tava antes. E, tipo, a galera que tava antes era de um jeito e, tipo, era maneira do seu jeito, assim, tinha, tipo, suas opiniões. E aí eu acho legal que tem essa mudança, assim, meio, tipo, quase completa do elenco do podcast.
Mas eu nem falo do elenco do podcast, muda, eu falo, sabe? De uma forma geral, tipo, todo mundo.
Ah, não, sim, do mundo, pode crer.
No Brasil, no caso.
Eu não sei, eu não tenho tanta essa esperança que você tem, assim.
Eu também não tenho.
Eu acho, de verdade, porque falaram que, tipo assim, falaram, nossa, foi ótimo, quem falou?
Mas, tipo, falaram aí.
Falaram, joguei no vento. Mas, tipo...
Um passarinho verde.
Um passarinho me contou.
Sujeito indefinido.
Mas eu já ouvi isso em algum lugar.
Estão dizendo aí.
Que a gente realmente precisa chegar num estado de caos mesmo, de coisa, pra todo mundo aprender a se unir mesmo. Era
renascer.
Aquele negócio cafoníssimo que tava todo mundo botando de ninguém tira a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém, garoto, nem
ninguém
sabe.
Tira a mão de
ninguém. Tá passando a mão em você.
Todo mundo com a mão no pinto do...
Bota a mão no peru.
Tô tocando a música de botar a mão no peru. Véio.
Cara, aquilo foi muito real. Aquilo foi muito real. Sabe, eu senti que aquilo...
Falam, tipo assim, quando tem um momento de grande repressão, o contra-reforma fica mais forte, sabe? Sim.
Eu acho que a gente tem que quebrar tudo, igual no Chile, quebrar tudo.
Eu também acho, a gente é mó otário. A gente tá pior que os chilenos, tá? E a gente tá aqui quietinho, esperando ficar pior ainda.
é que a gente é meio acomodado, né? O brasileiro é um pouquinho acomodado.
Igual aquele negócio que falavam do pedágio da linha amarela, que agora tá dando uma repercussão do caralho. Muita gente dos outros estados não sabe o que é linha amarela, mas no
é uma via expressa.
É, no Rio de Janeiro tem uma via expressa.
Privatizada.
No meio da cidade. Ela é ótima pra guiar uns lugares, só que ela tem um pedágio que ida e volta dá R$15.
Isso aí.
E tem uma lei, que eu acho que é nacional, não sei se tô falando merda, que você não pode cobrar pedágio que liga o município ao município.
Exatamente.
E é porque no meio do Rio tem uma serra. E aí a única opção de você atravessar essa serra é ou você subindo ou você passar por um túnel. Uhum. E esse túnel é a linha amarela, que é pela Lanza, né?
Isso.
E aí é privatizada. Ela possui o direito de cobrar, tipo,
concessão é dela, né?
E ninguém mandou botar em concessão nesse caralho.
E o nosso prefeitinho maravilhoso, né?
Mas o que acontece é que, tipo, se todo mundo simplesmente não quisesse pagar, eles não iam ter que fazer. Se alguém quisesse lá de madrugada destruir aquela porra toda...
O Crivella fez isso. Crivella fez.
Mas demorou anos e anos pra gente chegar no que a gente tá chegando agora. A linha amarela já existe há um século.
Vocês dois aqui são da Zona Oeste. Cadê vocês indo lá quebrar o negócio?
Sim, mas é o que eu
sou da Zona Norte.
Se a gente tivesse essa situação no Chile, eles já teriam quebrado essa porra, sabe? A gente ficou pagando um século de pedágio.
Eu paguei meses e meses. R$500 quase de linha amarela.
Menino, muito dinheiro.
Pra ir e pra voltar do trabalho todos os dias.
Ah, você tinha falado, será que... O que era?
Será que o quê? Não, eu ia perguntar nesse momento, a gente tá falando de política. Será que Lula ainda está livre?
Será? Não sabemos.
A gente tá no futuro, né,
gente? Porque a gente tá gravando o programa
no dia 9 de novembro. No dia que ele...
O Lulinha foi solto. Isso. A gente tá como?
Ontem.
Ele foi solto ontem.
Dia 8.
Lotaram todos os bares.
Na verdade, eu quero mais saber o que será que vai acontecer quando esse programa for lançado com o Renan
como,
e Rafael.
Isso aí.
Isso que eu tô mais
como assim, como estará o Brasil...
Muito doido.
Em um mês só que a gente tá falando. Menos,
gente,
de um mês, né? Porque
esse,
o dia 9...
Esse ano...
Esse programa vai no dia 27?
É, gente, esse ano foi esquizofrenia total no Brasil.
Foi muito louco. Primeiro com a entrada, né, do nosso presidente.
Sim. Nossa.
Ai, eu fiquei tão triste.
Mano, em 2018, quando saiu o resultado da eleição, eu chorei, fiquei doente.
Foi um clima fúnebre mesmo, né? Você sentia que alguém tinha morrido, sei lá, a democracia, cara.
Não, o que eu achei bom foi que, tipo, ele fez muita merda, mas não foi tão... bizarramente bizarro quanto eu imaginei, porque as pessoas começaram a ver que ele realmente é um idiota que faz um monte de cagada,
né? Eu acho que a maioria das pessoas já conseguiu enxergar assim.
Ai, gente, mas
já
o que
fui no mercado
no Brasil,
tipo, é porque na verdade
a Amazônia pegando fogo,
isso,
mancha de óleo no Nordeste
e ele cagando.
Exatamente. 3 semanas pegando fogo na floresta e ele aqui, eu não vou fazer nada.
Isso é normal, sempre acontece.
Galera, ah, não, mas no governo Lula também teve. Galera, teve, lógico, tipo, não é como se a galera do PT fosse linda. Não, ninguém acha isso, sabe? Tipo, todo político brasileiro é um cu, corrupto pra caralho.
Vale
inclusive,
nada.
Inclusive, tipo, mano, qualquer partido da esquerda, assim, pessoal, a galera é muito vendida.
Uhum. Uhum.
Só que, cara, há limites, entendeu? Tipo, você é um presidente, você tem que ter um mínimo de responsabilidade. Entendeu? Foda-se se você é um merda machista cocôzinho.
Não, e você tem que tomar a iniciativa, você tem que tomar as rédeas do problema.
Tipo, a pessoa não comanda o Brasil, a pessoa só fala bosta, entendeu?
Não, ele é como já ouvi...
Se você gosta do Bolsonaro, não ouve mais a gente.
Ele é um político do Twitter e do Facebook, né? Ele é da live.
Caralho,
ali, da rede social.
O que eu fico mais impressionada é a galera, tipo... assim, tipo, os nossos pais, as pessoas mais velhas, que, tipo... né, sempre falavam pra gente, ó, toma cuidado com a internet, não acredita em tudo que tá na internet, não fica baixando tudo, não fica baixando qualquer coisa que você vê. Gente, eles fazem isso hoje em dia.
Não, e
baixa um monte de merda, acredita em tudo.
Exatamente.
Qual é a fonte disso aí? Eu vi no YouTube. Ah, porra.
Do começo do ano até o final já vi um movimento engraçado. Por exemplo, era muito normal a gente ver apoiadores de Bolsonaro com camiseta, coisa assim, na rua. E era tipo um ídolo pop mesmo, é um novo...
Mito.
Mito.
O Bowie deles.
Aí... Nossa!
Aí, tipo, eu fui... perto de onde eu trabalho tem uma rede de supermercados super elitista, super. Tipo, só tem gente rica que vai naquela porra. Geralmente o povo manda até o Rappi fazer as compras por você.
Gente.
Pra você ver o nível da riqueza das pessoas.
Usa bastante.
Aí eu vi um cara na fila esperando pra comprar com a camisa do Bolsonaro. E eu reparei que as pessoas já olhavam torto. As pessoas estavam incomodadas com aquela camiseta.
Sim.
Então já é uma diferença do caralho do.
Não, foi um ano onde usar camisa do Brasil era um sinônimo de ser um eleitor,
gente,
do Bolsonaro.
Olha só,
né?
Se beleza, você gosta do Bolsonaro e sei lá o okay, quê, whatever. Cara, mas assim, pra que você fica endeusando político? Eu já acho ridículo a galera
e
que fica Lula livre pra caralho.
Ele
entendeu?
Pede o Bolsonaro quando ele tá sendo.
Eu não acho beleza, não.
Quando a oposição tá forte com ele, ele fala, gente, vão na rua, vistam a camisa. Ele fala pras pessoas fazerem
isso. Ok, você apoiar alguém que é racista, gente, homofóbico, não machista.
É, não é ok. Não, não é ok. Mas essas assim, pessoas não sentem.
Por que você fica endeusando político brasileiro em nome de Jesus? Alguém me explica isso.
O grande problema de todos os problemas do Bolsonaro, que a gente já sabe, e que pra gente fica até meio normal falar mal dele, por motivos óbvios, né? Porque a gente sente na pele todos os problemas que existem
nele.
Cara,
esse programa... Desculpa.
Não, e as pessoas, elas não conseguem entender e não conseguem entender a reclamação dos reais motivos do Bolsonaro, porque acham só que a gente quer o PT.
Eu acho que a gente tá muito dualizado.
Não tem nada a ver.
Tá parecendo que é tipo o bonzinho e o vilão.
Isso, não
Hogwarts,
é isso.
É tipo Grifinória e Sonserina. O Lula foi liberto e tal. É o pessoal, tipo, Lula livre, tipo, parece que o Lula vai vencer o Bolsonaro.
Uhum. É, gente, não
e tipo,
vai.
O Brasil tá na mão dos dois. Cara, quem vai ganhar essa disputa?
Isso,
gente,
isso.
Vamos lembrar que o Lula não tava, tipo, preso quando começou a corrida presidencial, assim, tipo, e o Bolsonaro a crescer.
E se tratasse de direita e esquerda, ou até centro, tinham outros candidatos de direita. Podia
Exatamente.
Ser o Amoedo, que pelo menos era formado.
Exatamente. Não, gente, a gente vive um momento que as pessoas acham que a universidade pública é uma coisa merda.
Isso aí.
Socorro, tá ligado?
Uhum.
Gente...
E é esse o problema.
Idiota,
gente, tipo assim, ser inteligente é crime. Dele. Ser inteligente é idiota.
E pra fechar...
Ser ignorante que é maneiro.
Pra fechar com o Bolsonaro, eu acho que é o seguinte. As pessoas, elas precisam... entender o que a palavra dele e as verdades dele impactam em quem tem os seus ódios reprimidos. É. Esse foi sempre o meu maior medo do Bolsonaro.
É, o
maior
nem
medo.
Só o Jair Bolsonaro. Quanta merda o Eduardo Bolsonaro já falou.
Cara,
sabe?
Pra mim, os filhos dele são piores que...
Sim, eles são mais burros ainda.
Gente, aí as pessoas ficam, tipo... Ah, só pra retificar aqui que eu não queria dizer que, tipo, você ir na faculdade significa que você é inteligente. Não significa isso. Você pode nunca ter estudado na sua vida... E você pode ser inteligente. Agora, ignorância, cara, é tipo... Você, às vezes, pessoa que, porra, estudou pra caralho e é ignorante, entendeu? Tipo, acha maneiro essas paradas merda que acontecem porque é por ignorância, entendeu? Você não corre atrás de tentar saber mais. Então, tipo, isso que é a merda. E, tipo, mano, eu já vi, assim, as pessoas falando que preferem miliciano a traficante. Gente, pelo amor de Deus, nenhuma dessas coisas é maneira.
É a mesma
entendeu?
Merda.
É. Uhum.
Nada que, tipo, afeta a vida das pessoas que não tem nada a ver com nada, que os inocentes, não é maneiro, entendeu? E, tipo, beleza, se você acha uma merda o traficante fazer, entre aspas, a polícia entrar na favela e matar todo mundo, tipo, até quem não tem nada a ver com nada... Tipo, como é que você apoia o miliciano, cara? Os caras saem agredindo as pessoas na rua. Eu não sei se vocês moram numa área com milícia, né? Mas a gente aqui é da Zona Oeste. E a gente sabe que eles, tipo, cobram... Se você tem uma lojinha no lugar com área de milícia, eles cobram uma taxa. Igual o traficante. O traficante faz isso também.
Além de tudo, todos os impostos que já devem ser
pagos. O traficante
e
a milícia pede dinheirinho, tá? E não é pouco dinheirinho, não. É tipo um aluguel, um preço de aluguel de loja, entendeu?
Eu vi muito na época das eleições, as pessoas que votaram no Bolsonaro, mas não 100% acreditam no que ele fala, mas votaram ele por questões sei lá do quê. Falando assim, tipo, vocês estão sendo muito, muito chatos, não sei o que, como se não fosse um grande caos votar no Bolsonaro. Mas tem coisas que não dá pra relativizar. É igual, tipo, o Silvio Santos na televisão até hoje, fazendo, sei lá, concurso de biquíni com criança.
Meu Deus. Nossa.
Tem coisas que não dá pra relativizar.
Mas aí o Lula foi solto junto com vários estupradores e pedófilos. Mano, vocês votaram no Bolsonaro que falou que, tipo, a mulher
Isso
não merecia
aí.
Ser estuprada. E que, tipo, fala sério, tá ligado? Um monte de merda de pedófilo
ele...
que vocês apoiam, vai se fuder,
mas
sabe?
O Bolsonaro
que hipocrisia do caralho.
Não é ladrão. Aí ele se, se
baseia
não,
não,
não.
Não
tem
gente,
corrupção.
Gente, mas
o
na
cara
real...
não fez nada em 30 anos de política e mora na Vivendas da Barra. Ele,
isso
né,
do STF ter cancelado, tipo, prisão em segunda instância, não libera pessoas com grau de periculosidade. Então, tipo, estuprador, assassino e tal, continua preso.
Parabéns que vocês não sabem nem pesquisar não o que sabe. Vocês estão falando, gente. Cara, esse foi o ano, assim, do fake news bizarro. Uhum.
Mas eu acho que a gente já passou por isso, a gente tem que deixar pra lá, porque a gente ainda tem mais 3 anos.
Nossa,
não,
deixar pra lá não.
Não, vai dar,
eu digo
vai
deixar
dar
pra
bom.
Lá nesse programa, tipo, a gente já falou.
Ah, tá. deixa acontecer a merda.
Olha só,
vamos
garoto.
Assistir.
Não, e tipo, porque eu também acho muito louco como as pessoas separam a política de todos os outros assuntos, mas cara, tá tudo conectado, galera.
É, tá tudo conectado.
Não dá, e tipo, gente, esse é um podcast... LGBT, vamos combinar, né? LGBTQI+, né? Então, assim, a gente óbvio que vai ficar falando disso. Falar, é uma coisa que afeta a nossa vida diretamente, sabe? Então não
e
tem como
deveria afetar a vida de quem ouve também, né?
É. Bem, se você achou uma merda que a gente tá falando, só lamento. Foi o último programa que você ouviu todos até aqui.
Maravilhoso.
Mas, cara, quais foram as desgraças que você lembra desse ano fora o cenário político brasileiro?
Bem, várias tretas ambientais, né? Uhum. Que são, enfim...
O Brumadinho. Nossa,
Brumadinho foi, tipo,
25 de janeiro.
Teve no início do ano também, que tava chovendo, que acabou com a casa.
Teve.
Sabe o que foi engraçado também?
Que no Rio também.
Os cenários de caos ecológico, sei lá, um monte de coisa no Brasil. E aí, quando queimou Notre Dame, a galera aqui, caralho, Notre Dame.
Ah, me poupe. Me poupe. Não, lógico que eu, como uma pessoa que se formou em arquitetura, fico tipo, poxa, que bad, né? Mas, mano... E aí todo mundo, ai, doaram dinheiro pra restaurar Notre Dame. Gente, não
católica.
Doaram nada. Caô, não doaram porra nenhuma. Vocês acham que rico vai ajudar alguém nessa porra?
Não, e a Igreja Católica é riquíssima.
É, gente,
pra que doação? O bagulho já tá cheio de dinheiro.
Sabe? Óbvio que, tipo, não é o mesmo método construtivo, né, Matheus? Sabe? Não é o mesmo método construtivo que eles vão usar. Não vai ficar a mesma coisa, enfim, etc, etc. Mas
o método
há outras...
até que dá pra copiar, né? O que não dá, tipo,
há outras tecnologias.
Os materiais.
Arquitetos discutindo materiais.
Ai, chato.
E eu aqui, ó. Deixa eu voltar pra internet aqui,
sim,
então.
Sim.
Então, o que mais que vocês lembram, assim? Eu tô pegando colas aqui, né?
Uhum.
Ó, a gente
minha memória é bem ruim, porque esse ano me desgastou muito emocionalmente e mentalmente. Então, minha memória não tá boa, vou ser bem sincera.
A gente
teve a volta do My Chemical Romance.
Caralho,
um fator importante.
Isso agora.
Isso a gente tá vivendo intensamente agora.
Intensamente, né, Mari?
Eu estou vivendo muito intensamente.
Assim,
essa emoção.
Tem uma data em Los Angeles, é só isso que eu sei, e a gente tá querendo.
Pena que eu não moro lá perto, né, mas... Vou pegar meu jatinho, vou pra lá. Uhum.
Teve a Pablo Vittar ganhando prêmio no
porra,
IMA.
Porra, caralho. Que pariu, ícone.
Inventaram
ícone.
Um prêmio pra dar pra ela, Best Brazilian Act.
Se foda, é isso aí.
Se foda, tem que dar prêmio.
É isso aí, cara.
Cria um prêmio e dá.
Foi no IMA, né, gente?
Foi no IMA.
Teve a briga da Ludmilla e da Anitta.
Ah, não, não, não.
Teve o cancelamento da Anitta.
Teve o cancelamento,
nossa,
né?
Ainda tá cancelada?
Gente, no começo do ano eu era super fã dela.
Todo mundo era. Era tipo, carteirinha.
Ícone, caralho, como estragar sua carreira? Não, não estragou a carreira, porque ela ainda tá riquíssima e tal, mas...
Sempre.
Acho que foi no final do ano passado, na real, que ela foi cancelada.
Foi?
Ih,
não lembro. Não lembro mais agora.
Anitta, fala aí pra gente, quando você foi cancelada.
Conta aí, Anitta. Ah, quer entrar agora? Não, daqui a pouco, Anitta.
Não, 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 você está cancelada.
Não, não, aqui não entra, aqui não entra.
Tá na lista dos cancelados.
Teve a Gretchen ficando cada vez mais rica e poderosíssima.
E poderosíssima.
Nunca,
é verdade, esse ano a Gretchen
para,
deu
tá
uma...
Tá na Globo, no ar, na novela das nove,
isso
gente.
Aí.
O que, que essa
isso
mulher aí. Que já passou por tudo nessa vida...
Ah,
só
mas
tá
o clipe da Katy Perry com ela foi... Já tem um tempo, tem
não,
uns dois
foi um
anos.
Tempo, mas ela só sobe. Harmonização facial.
Só sobe. Novela da Globo tá aqui, ó, mais alto
mano,
que o clipe da Katy Perry.
Mas a gente viu...
Tá mesmo.
Ah, sei lá.
Mesmo.
A gente viu a Gretchen passando por apuros.
Chora, Katy Perry.
Trabalhando no McDonald's, né, mano?
Cara, ela foi garçonete em Orlando, cara.
Ai, como é que... Gente, fala mais alguma coisa
ruim.
Aí que eu não lembro mais de nada.
Ah, não sei, de quê? De entretenimento?
Acontecimentos.
Não, tem várias tragédias aqui pra falar. Tem...
2009
foi... 2009. Olha, 2009? Caralho, 2009 foi o ano.
2009, Lady
olha
Gaga.
Que legal. Já primeiro...
Caralho,
Lady Gaga no ar.
Primeiro de janeiro de 2019...
Poker
o casamento entre pessoas do mesmo sexo se torna legal, sabe aonde?
Ah.
Na Áustria.
Ah, teve LGBTfobia, foi aprovado no Congresso.
É,
caralho,
isso foi
sim.
Importante.
Que hino.
E a Angola, em janeiro também, descriminaliza a homossexualidade e regulariza o aborto em certos casos... em seu primeiro código penal.
Gente, pra vocês verem como parece uma coisa básica...
Outra coisa.
Ah, que não rolava lá, sabe? Tipo, fala.
Outra coisa que parece não muito importante, mas eu achei que foi. O Instagram tirou os likes.
Isso!
Eu achei que deu uma mudança comportamental na galera de alguma forma.
Gente,
eu
mas
também acho.
Qual foi a diferença? Ah, porque agora você não consegue ver.
É,
assim.
É o
consegue
número.
Ver. Porque... É, eu não consigo ver as suas curtidas, mas quando eu posto eu vejo quem curtiu, quantas pessoas.
Mas você não vê as outras pessoas.
Mas eu não vejo as outras pessoas.
Mas já diminui um pouco aquele esquema disputa, sei lá que porra era aquela.
Eu tô passeando aqui pela internet
bem,
pra ver
teve...
coisas.
Quem morreu?
Muita gente morreu. Olha, eu já começo em fevereiro.
João Gilberto morreu.
Um jornalista que eu adorava ouvir ele todas as manhãs. Morreu. Ricardo Boechat.
Ah, o Boechat, o avião.
Um acidente de helicóptero em
nossa,
fevereiro.
Foi no início do ano.
Foi no início do ano, em fevereiro. Isso. Gente. Teve também um acidente automobilístico que matou Caio Junqueira. Teve a morte também de um outro jornalista.
Fernando Young, gente.
Fernando Young.
Gente, Fernando Young morreu.
Morreu também.
Young, eu falei Young. Young. Ela é jovem.
Fernando Young.
Mas é Young.
É Young. É.
Você falou Young.
Não é tipo Yin Yang?
Não, não. é Young. Jovem.
Meu Deus.
Né?
Meu Deus, que debate é esse que está acontecendo?
Sensacional.
Teve um ator da Globo que morreu agora no final do ano também. Qual que é o nome dele? Esqueci.
Ih, gente, eu tô em março ainda aqui no negócio.
Não sei, eu tô aqui buscando, porque a minha memória é muito ruim.
Aquele do Boom, da peça de teatro.
Ah, Jorge Fernando.
Jorge Fernando.
Ah, é, ele morreu.
Caralho, Jorge Fernando morreu, viado, pode crer.
Jorge Fernando.
Uma pessoa
always happy. Eu demorei pra saber disso.
E tivemos muitos desastres naturais também, né?
Ah.
Muitas enchentes, tornados.
A gente tem o cinema nacional Brasil, né? Se sustentando com um dedo só.
Se sustentando com pedidos de ajuda.
Flamengo,
né?
Arrasando no futebol carioca, caralho.
Caralho, Mariana.
Segue o líder, vapo. Mentira, gente, eu não sou flamenguista. Eu não sou flamenguista, eu nem sei do que eu tô falando. É que
vou te dar uma carteirinha hétero agora.
Minhas amigas ficam me mandando meme, eu acho muito engraçado. Tá ligado?
Já ganhou essa altura? Acho que já, né? Já...
Não, Libertadores, né? Não sei, velho.
Sei lá.
O que teve na música? O que aconteceu?
A música é com vocês.
Eu tô pesquisando porque, gente...
A ascensão e declínio de Rosalía.
Caralho! Ascensão e declínio de Rosalía.
Mas não declínio.
Teve Sandy Júnior voltando.
Sandy Júnior vendendo todo mundo voltou,
toneladas,
gente,
de ingresso. Toda hora eles falam. É o último show. Gente. Mais um.
Toda hora tem
um
inclusive,
show.
Inclusive, no dia dessa gravação, tava acontecendo o último show, teoricamente.
Duas gravações.
É verdade, duas gravações.
Na semana passada e agora.
Toneladas de show.
A gente lançou no mesmo dia, a gente tá vivendo no mesmo dia uma semana.
Marcando mais uma, assim, vão acrescentando.
A gente teve a perda também de Beth Carvalho.
Caralho, pode crer.
Porra. Também foi no início do ano, né?
Foi em março.
Foi
em abril, desculpa. 30
bilhões
de abril.
Bilhões de remakes que a Disney resolveu fazer, que ninguém aguenta mais essa porra.
Teve o quê? Teve Rei Leão.
Brumar
Aladdin. Acabou.
Brumar acabou de vez. Aladdin.
Os remakes.
Dumbo é desse ano?
Mulan, que ainda tá pra sair.
Dumbo, não sei.
Dumbo, acho que foi desse ano, sim. Ah, não sei. Ou final do ano passado.
Keanu Reeves arrumou uma namorada.
Caralho.
Porra, nem tava sabendo dela.
Nem tava sabendo.
Gente, vocês não ficaram sabendo disso?
Não.
Ele arrumou uma namorada.
Por que ele não namorava?
Isso, eu postei, caralho. Ele tava muitos anos sem namorar ninguém.
Quem arrumou namorada?
Publicamente, né?
Ele quase teve uma filha com uma mina lá que morreu.
Quem?
Aí ele ficou mó tempão sem ninguém.
Okay. O Heitor.
O Heitor, eu falei, oi.
Eu mesma.
O Heitor arrumou uma
Eu namorada. Achei que eu era assexuado.
Ó, tivemos o último episódio de Game of Thrones.
Puta merda.
A maior decepção das pessoas.
A maior decepção de todos os tempos.
A gente teve...
Casamento entre pessoas do mesmo sexo entra em vigor no Taiwan.
Caralho.
Arrasou, Taiwan.
Eu, hein?
Comeu um espetinho
Kate
de carne.
Katy Perry e Taylor Swift viraram amigas de novo. Foi
assim. Ah, pelo amor de Deus. Agora, na nossa vida, como foi?
Bad.
Hello, darkness.
Eu tive mudança de emprego.
E aí, como foi?
Foi legal.
Foi
legal, tipo...
O que você falou?
Mudança de emprego.
Ah, tá.
Foi, tipo, bem positivo. Eu tive aquele momento que todo mundo tem
de... Então agora trabalha com maconheiros.
Meu público-alvo.
Tá bem melhor agora.
Meu lugar de fala. Mas, assim, eu tive aquele momento que todo mundo tem de... Oh, my God, o Brasil está uma merda. Como eu vou conseguir trabalhar? Mas, assim, deu tudo certo. E, tipo, eu fui pra um lugar muito maravilhoso. Que as pessoas são muito legais comigo, de forma geral. E, tipo... Ganho mais.
Isso é mais importante.
Esse é o foco.
Ganho mais,
importante.
Trabalho menos.
Nossa, isso é mais importante ainda.
Isso é mais importante.
É o melhor combo que possa existir.
Então, assim, foi bem positivo nesse sentido.
E você, gente. Mari?
Cara, quando que foi esse eclipse aqui, Lunar?
Oi?
Caralho, o que aconteceu nesse ano, mano?
Eu lembro desse eclipse solar.
Teve um eclipse lunar também, doido aí.
Caralho, a Mariana já, tipo, fumei muito, esqueci minha vida.
Ai, foi um pouquinho isso assim. Mas, gente, ó, o que aconteceu esse ano?
Mudou.
Eu me mudei, que eu morava na Cidade de Deus, se vocês não conhecem.
Foi esse ano, Mari?
Foi esse ano.
Antes de começar o Nome Critica.
Antes de começar
o Nome Critica. Acompanhei o processo.
Eu levei dois gatinhos comigo, que são meus filhinhos, a Vânia e o Bibizinho.
O Roller e o Derby.
Quem?
Oi. O roller e o derby.
Ah, ih, minha filha, o roller derby foi dedo no cu e gritaria. Mas deixe quieto, não vou falar sobre isso. Não me pronuncie,
deixe
só
quieto.
Com meus advogados. Sugarloaf teve seus problemas, mas agora está se reerguendo, meu amor.
Sensacional.
É, me mudei para Santa Teresa, que é um bairrozinho boêmio.
Casou.
Aqui. Caralho.
E é
terminei
verdade.
E depois casei.
Com a mesma pessoa.
Com a mesma pessoa. Um macho. Ele mesmo.
Um macho.
Você aí, mozão. É nóis. É, aí dividi com os meus amigos que depois foram pra Argentina e agora eu tô dividindo com outras pessoas, minha casa, muitas coisas doidas. Fiquei sem emprego pra caralho, fudida.
E o Nome Critica te ajudou e
entrei no Nome
deu
Critica.
Um emprego,
uhum.
Que foi...
Foi vocês, não, amor. É,
foi eu mesmo, mérito meu.
Meritocracia.
Eu mereci.
Mentira, foi uma amiga do Derby que me indicou. Aí consegui um empreguinho, agora tô dando aula.
Processo seletivo
crianças.
Cabuloso.
Tô dando aula pra crianças. O que mais aconteceu? Deixa eu pensar. Esse ano foi um pouquinho
você
parado.
Você pintou o cabelo de colorido.
Pintei várias meu cabelo.
É uma grande mudança, porque ela está com ele há muito tempo.
Eu tava com ele já colorido, desde que a gente começou?
Não.
Quando começou, então.
Tava não? É porque eu tô tão acostumado com
quando
cores.
Quando a Mariana fez
eu
aniversário,
não consigo lembrar.
A foto dela de parabéns lá no feed do Nome Critica, ela tá de cabelo escuro ainda.
Louríssima. Linda loura japonesa.
Linda loura japonesa.
Tava assim.
Pintei meu cabelinho.
Com a melanina bem loura.
Inclusive, eu tenho que pintar de novo. Tá um cocô meu cabelo. É, cara, não lembro, mas aconteceu muita coisa doida.
Ah, eu tive uma mudança de visual agressiva também, né? Eu tava com o cabelo Keanu Reeves Chanel, agora estou com o cabelo Keanu Reeves na orelha.
É, tá, o Keanu Reeves é grande no mudança. Matrix. Não, Matrix é muito curto.
É, né?
John Wick, ele tá como? Cabeludo?
Tá Chanel. Ele voltou pra
tá
era Chanel.
Tá Chanel, eu não sei. Bem, aconteceram essas paradas aí, várias reviravoltas, terapia, voltei, foi ótimo.
É, eu fugi da terapia.
Façam terapia, gente.
Façam
é
terapia.
Só tô... assim pra aguentar.
Só assim pra continuar caraca, vivendo.
Não tô conseguindo lembrar mais nada.
Você a quer gente... valorizar seu ano, né?
Mas Heitor, você não, foi... foi só isso? Mudou de emprego, acabou? Tá
cara, mudou de emprego.
É.
Vai nas festas pra...
Várias festas, tô indo em muita festa, gente. Não façam isso em casa.
Todo final de semana.
Meu corpo não aguenta, mas eu continuo
a pessoa
indo.
Já tá velha, já indo em festa. O Matheus é jovem, você é velho.
É verdade.
Tem que lembrar disso, você
cara,
é velho.
Cara, mas eu descobri uma coisa. É, jovens, não sejam bruxões e conheçam a rave, que depois que você entra nesse buraco, você não é tirado de lá. Só isso, não recomendo.
Diga não.
Diga não.
Gente, eu ia rave, eu lembro da época que eu ia em rave.
Caralho. E,
nossa,
DJ.
Até hoje eu não
DJ.
Gente, não consigo imaginar
eu não
por
consigo.
Que eu ia.
Toda hora eu lembro do DJ Azarcão.
Rave mesmo, rave do campo aberto, uma, assim.
Caralho, tipo, 3 dias na rave?
Não, não, que mano, aí, não.
Imagine, cara, galera aí do ouvinte que já foram em rave, gostam de rave. Contem pra gente como é que é essa parada, porque eu não consigo entender.
Tava rolando bagulho hoje, que tipo...
Hoje no dia da gravação.
Ontem, vai terminar amanhã, não deu hoje.
Deus me livre.
Ó, eu fui, então, eu fui numa rave uma vez, que ela no não sei o que, da Gigoia, na Barra. Ilha
caralho,
da Gigoia.
Ilha da Gigoia.
É, foi uma coisa bizonha. Foi a pior experiência da minha vida.
Sério, eu acredito. Eu acho que seria
eu
a pior experiência da minha vida.
Eu cheguei às 5 da tarde de um domingo, e na segunda era um feriado. O negócio ia até às 6 da tarde da segunda.
Gosto.
Só que deu uma treta lá, que... O cara começou a passar mal.
Ah,
aí
normal.
A pessoa que eu namorava.
Sempre tem alguém que morre.
Aí a pessoa que eu namorava na época virou no santo. Olha!
Quê?
Virou um santo.
Que medo não, porque eu não ia saber lidar, entendeu? Não que seja ruim isso.
Não,
entendeu?
Não dá pra mas... Essa história não tem nada a ver com esse programa, gente. Não tem por que eu contar isso.
É espírita essa história.
É uma história espírita. Olha, foi bizonho. A gente teve que.
Caralho.
Eu fui embora. A gente foi embora no meio do caminho, assim, da festa.
Eu ia embora.
E a
gente,
pra
eu nunca
chegar...
que eu vou ficar 2 dias numa festa sem tomar banho, drogada.
É um
tá
dia
maluco.
Só.
É um dia só.
É
um dia
muito
só.
Tempo.
E você volta no barquinho, tem só uma luz, assim.
É.
Uma, né? Nossa, foi pior. Francisco tava comigo nesse rolê.
Rolê errado, rolê errado.
Muito ruim.
Cara, eu namorava um moleque escroto, um escroto que ele era. Mas enfim, ele amava em rave e ele ficava tipo 3 dias na rave. E ele não era drogado, eu acho. Como é que ele ficava 3 dias sem estar drogado, num lugar sem poder tomar banho direito, sem água? Não, a galera fica drogada, sem água direito. Porque onde é que tu vai arrumar água no meio do mato?
Cara, mas a rave é uma experiência. Se
tu
você acreditar que tem água, vai cair.
Não, gente, que isso. E a saúde da pessoa, como é que fica?
É, assim, esse ano eu desafiei os limites do meu corpo, mas foi bom, foi divertido.
É, esse ano até que eu... Nossa, fiquei muito doente esse ano, várias vezes doente. Foi merda.
Assim. Aí você entrou no Nome Critica, né, Heitor?
Entrei no Nome Critica.
O que mais? Condições? Eu tô tentando puxar
alguma coisa. Se esses 30 programas chegaram até você, é porque, meninas, eu estou aqui.
Mas é, Heitor.
Mas é, se não fosse Heitor, onde eu estaria agora com este programa?
Fica aí. No
será limbo. Que eu estaria em algum lugar?
Ai,
será que
Deus,
essa hora
será?
Eu estaria em casa só jogando videogame? E o Nome Critica... Fazendo parte só da minha história.
Ah, nossa. Meu Deus. Não, aí, ó. Heitora, agradeço ao Heitora, que a Heitora chamou.
Agradeço a mim.
Isso aí.
Chamou as portas.
Heitor Gomes Productions.
Isso aí.
Amo, porra.
Nossa, esse ano eu aprendi a mexer muito bem no Premiere, me dei em jobs.
Caralho, me ensina. Eu queria muito.
Nossa, esse ano eu comecei a editar vídeos.
É um valor importante.
É um bagulho maneiro, é um bagulho maneiro.
Agora, Matheus Benevenuti.
Matheus, diga.
Tá só olhando minha cara.
Como foi o ano de 2019?
Spill the tea.
Foi bom, gente.
Nossa, com essa voz de animação foi muito
maravilhoso. Então, até ano que vem, né?
Até ano que vem, tchau.
Gente.
Não, mas e aí, faculdade? Quero, fala tudo, como é que foi?
Eu adoro uma coisa. Eu estagiei na virada do ano passado pra esse. É. E aí eu decidi sair.
É.
E aí eu adoro que, tipo, os meus amigos. Adoro que eu vou. Meus amigos são super enrolados pra arrumar estágio.
Você já percebeu que a gente sempre começa pelo trabalho?
Eu só resolvi falar porque vocês falaram.
É.
E aí eu já me livrei disso, entendeu? Pra eu me formar, eu preciso ter estagiado e apresentar as horas lá. Eu já fiz até antes da época. Aí já me livrei disso. Eu participei de um workshop com uma universidade da Alemanha.
Olha.
E de um workshop com uma universidade da Flórida.
Olha!
Bem a UF fina.
É, meu bem, tô esquecendo. E aí, o que mais que eu fiz? O
que mais você fez? Você...
Lembro.
É. Foi pra rave comigo.
Foi. Várias tretas.
Carnaval desse ano foi legal. Saudades. Nossa. Esperando voltar.
É.
Carnaval no Rio, né?
É, foi no Rio.
Não, existe outra opção?
Sei lá, né? Vai. Eu vou de carnaval, vou viajar. Ah, tá bom.
Eu e o Heitor, a gente foi no show da Lili Allen lá em São Paulo, que eu também gostei bastante.
Sim, vocês foram legal. Na parada de São Paulo, não, né?
Não.
Não, parada.
A gente foi uma semana antes da parada, a gente foi
no
show.
É, porque eu achei que tinha sido na parada, mas foi uma semana antes.
Foi uma semana antes.
Bom,
eu vi podcast como coisa, se não houvesse amanhã.
É,
esse foi
isso
o ano
é.
Do... Cara, esse definitivamente foi o ano dos podcasts.
Poxa. Graças a Deus.
Então, todos os que assim, eu vejo estão crescendo pra caramba.
O crescimento de
podcast. É muito louco, porque eu sinto já que eu conheço aquelas pessoas. Eu não conheço aquelas pessoas. Eu escuto muitas pessoas.
Ah, mas é isso aí. Tem que apoiar, galera. Apoiem a cena.
Isso aí. Ouçam o Nome Critica também, por favor. Bom, eu continuo no mesmo emprego. Continuo no podcast. Há 18 anos.
Há 30 anos. Mil
anos. Minha idade.
Há 18 anos. É, Nome Critica e bombando.
Fez várias viagens que a gente viu.
Aham,
uhum,
vários stories, tá, amor? Você acha que a gente não vê?
Eu vi várias viagens.
Várias viagens.
Região dos Lagos toda semana.
É mesmo? Ai, ele tá sendo irônica por quê?
Não, fiz, fiz.
Eu não tô mentindo. Eu falo aqui com convicção.
Acho que eu só fui pra São Paulo. Eu sempre viajo muito, assim. Esse ano acho que eu só fui pra São Paulo.
Cara, esse ano não tava dando pra maioria das pessoas viajar financeiramente, mas as poucas viagens que eu fiz foram muito legais.
Sempre
só, eu acho que eu só fui pra São Paulo esse ano.
Ou três vezes.
A gente foi pra Petrópolis foi esse ano?
Não, eu conheci Petrópolis. Olha isso, gente. Eu não conhecia Petrópolis.
Ah, é legalzinho lá, né?
Adorei Petrópolis. No Rio de Janeiro, tá, gente? Conheçam Petrópolis, é muito bom.
É friozinho.
É, legalzinho. Eu mudei, não mudei de trabalho, mas o trabalho mudou de endereço. Então, eu estou no centro do Rio agora.
De cara pra...
Pra Baía de Guanabara.
Pra Barata Branca e a Roda Gigante.
A
Roda Gigante.
Roda Gigante, já deve estar funcionando assim,
gente,
nesse momento.
Roda que? Gigante,
deve estar funcionando?
Credo. É, porque ela...
Tá
pra ser inaugurada em novembro agora.
Mentira.
Como hoje já são 27 de novembro, nós já deve estar rodando lá.
Olha, galera.
Ridículo aquilo.
Quem quiser, aqui no Rio de Janeiro... É mais uma atração.
Porque eu acho
bizarro
que a localização dela não tem nada a ver.
Cara, eu achei
tem
também
nada.
Que...
Tipo, não acho é nem que é perto da próxima, é longe.
É pra fazer as pessoas caminharem até...
Só que assim, tem o túnel, não tem como ir pra lá, sabe? Tipo, é muito doido isso.
Não, então, se você chegar no Museu da Manhã, você consegue ir andando e chegar nela. Sem passar por túnel nem nada, só ir direto. Pela...
Sério?
Sério, eu já fiz.
É, ali pelo Aquarrio, né?
Pelo Aquarrio, isso aí. Era depois do Aquarrio.
Ah, mas não tem, tipo, tem ela, um túnel e o Aquarrio?
Se você vê ao contrário.
Ah, tá bom.
Se você vê do Museu da Manhã, é só ir caminhando.
Ah,
é de boa pra caminhando.
Tenta.
Eu acho que é isso, gente. Minha vida não teve muita coisa, não.
É, né? Parece que um ano é muita coisa.
Quando você para pra resumir os acontecimentos do ano, você vê que você não fez grande
coisa.
Porque
tiveram micro-acontecimentos.
É isso que eu ia falar agora.
Acontecimentos marcantes.
É isso aí.
É difícil.
E, tipo,
e você já reparou que a gente tentou falar coisas boas? Porque se a gente tivesse pegado o lado do negativo do ano, a gente ia estar falando aqui até...
Ah, eu prefiro não me pronunciar pra ninguém
ficar na
bad.
E não é muito bom também ficar remoendo coisas ruins, né? Enaltecer o que é coisa boa.
A gente tem que tentar ir... Sei lá, pensando nas coisas boas e pensar no otimista.
As coisas ruins são boas pro crescimento pessoal.
Nossa,
é verdade.
Matheus, que tá fazendo esse programa com um livro.
Você passa raiva, mas.
É a Mônica Lima aqui.
É a Mônica, ele tá com um ponto ali. Mônica tá no. Beijo, Mônica! Olha só.
Pets lindos.
Todo mundo já falou.
Meu canário morreu em
janeiro. Ai, não!
Eu fiquei muito na merda.
Vai começar a gente falar as merdas do ano, né?
Deixa pra lá.
Olha, então vamos falar agora sobre... Tá chegando o final do ano, né? Quer dizer, já chegou o final do ano, não. Já chegou o final do ano, mas tá chegando...
Já é Natal na Líder, já mano. É agora.
Já é muito tempo na Líder, acho que já é desde março.
Pode crer, desde outubro.
Está chegando o momento do Natal e do Ano Novo. Essa festividade que nós somos obrigados a participar.
Caralho, odeio Natal.
Sério?
Que nós somos...
Eu adoro, não sei porquê.
Eu amo Natal,
gente,
amo
Réveillon. Gente, a Zola vai falar.
Eu adoro. Eu não gosto da parte dos presentes. Eu não gosto de nada daquilo, mas eu adoro a parte de comer.
Ah, então.
Ah, não, sim.
É quando a gente come rabanada.
Mas eu adoro.
Bacalhau.
Rabanada, um hino.
Eu gosto do menu. Eu gosto do fato de todo mundo.
Odeio bacalhau.
De todo mundo inventar uma desculpa.
Eu gosto de bolinho de bacalhau.
Eu gostava de bacalhau, mas não sei. Agora eu fiquei com ranço. Depois de velho, eu fiquei com ranço.
Eu sou o tipo de pessoa que não me incomoda em reunião familiar pro Natal, porque eu acho que é isso mesmo. Se trata sobre essa
coisa. Ah, eu fico também. Eu e minha mãe.
Eu fico amarradão.
Cai e vai pra família dele.
Por sinal, eu vou deixar um protesto pra minha família, porque, tipo, ela se divide inteira. Porque uma parte vai pra Portugal, outra parte vai pra Minas, outra parte fica aqui.
Ricas!
É, tem uma parte rica na minha família que não me inclui.
Ah, eu ia querer me juntar nessa família rica aí. Eu ia pra Portugal.
Infelizmente, não sou incluído nessa parte. Mas, enfim. Aí, raramente a gente passa todo mundo junto. E agora eu sinto que, tipo, meus avós são cada vez mais velhos. E eu tô vendo eles cada vez menos. Então eu vou deixar um protesto aqui pra família Gomes. Pra todo mundo se unir no Natal lá em Minas. Porque seria muito legal.
Nossa, Minas. Fofo. Também gostei.
Caralho, minha família geral teve filho, mano, esse ano. Caralho, eu acho muito doido.
Cara,
isso.
Eu vou falar um negócio aqui, minha exposição familiar da Mariana, mas tem uma, eu acho que é uma prima da Mariana que ela não deveria ter filho, ela teve. E é muito preocupante.
Dois filhos.
Sempre quando ela começa a contar as histórias do meu lado, eu fico, amiga, amada.
Menina jovem demais. Jovem demais. Enfim, minha família é uma coisa.
Passa onde o Natal, Mari?
Ah, sempre dos meus pais, porque são eles que têm uma casa maior, a mansão Perialdo. E aí vai geral pra lá, vários rango top, a galera fica de boas, a gente sempre faz um amigo ocultinho, assim, bem
Ah, eu acho isso muito fofo, minha família não faz amigo. Eu não gosto de amigo oculto de uma forma geral, mas eu acho que no Natal, quando você já tem que comprar presente mesmo,
ia ser legalzinho.
A minha família é ótima, cada núcleo na sua casa e tá ótimo.
Ah, né? É ótimo também.
Ah, divide em núcleos? Ninguém
não,
faz
a... cada um na sua e um beijo.
Ninguém faz
Feliz
a confraternização da Globo, que tu vai todo
não,
mundo de branco.
Não, desde que minha avó se foi, não faz mais.
Caralho.
Ai, meu Deus, gente.
Aí eu fico lá com a minha
avó.
Mãe.
Avó era o elo.
Na minha família também.
Sério?
Por quê? Porque existem laranjas podres dentro... Dos núcleos.
Ah, eu acho
que
eu
não
sou a
permite
podre.
A união.
Eu acho que eu sou a laranja podre. Ai.
Hoje a festa é sua e não é nossa.
É
de quem
a festa
quiser.
É individual. Mas tá tudo maravilhoso, acho maravilhoso. Eu não preciso confraternizar nem olhar pros cornos de ninguém.
Não precisa fazer a falsiane.
Isso, não precisa fazer, que tô achando maravilhoso. Ficar eu e minha mãe.
É, eu acho assim, se não dá.
Faz umas comidas
é melhor não forçar a barra. E, tipo,
não isso aí. Faça.
E eu acho também que, tipo, tem gente que tem uma ideia muito grande de Natal, então por isso que tem que ter a família inteira, até aquela pessoa que você não vê o ano
Bota
inteiro.
Bota muita expectativa
no Natal,
gente.
Eu acho que tira isso. Tipo assim, às vezes também é melhor três comidas muito boas do que um milhão.
Isso, é, fato. Sabe?
Caralho,
fato.
Porque aí depois sobra e estraga, ninguém come.
Não, você engorda tudo que tentou emagrecer o ano inteiro. Né?
Então... E eu quero deixar um protesto pra minha família, porque eles fazem aquele negócio de só comer na meia-noite.
Ah, para.
É ridículo. Mas
gente,
rola.
Eu como durante todo o dia.
Caralho, morrendo de fome aqui nessa porra, meia-noite. Quem come meia-noite?
Eu fico na seca.
E os presentes? É só depois da ceia.
Cara, na minha casa tem esse déficit. Não rola os presentes.
Ah, não?
Quando é só aqui, assim. Mas quando é com todo mundo junto, rola.
Rola os presentes.
Mas, não, mas assim, pra minha família, tipo, meu pai e minha mãe, pra mim, não. É, tipo, eu faço mais que a obrigação de botar comida na tua boca.
É, você não fez mais que a sua obrigação.
E a missa do galo? A missa do galo, todos nós assistimos, né?
Não.
Não?
Gente. Ué, eu falei tão rápido, né? Não.
Fazem o quê na hora da missa do galo?
Geralmente tá eu e meu irmão bebendo cantina.
Ficando doidão. Cantina?
Nossa, que maravilhoso.
Cara, na mansão
Perealdi
é muito louco.
Ninguém bebe lá na minha família. Em geral, crente, sei lá o que aconteceu.
Tem a melhor bebida.
A galera bebe cerveja sem álcool.
Pra quê?
Pra quê?
Pra engordar.
Uma vez eu tava na
pra
casa da Mariana.
Tomar pão líquido.
Esse momento importante. Uma vez eu tava na casa da Mariana, a mãe dela entrou no quarto. Ela foi muito fofa esse momento, mas eu achei muito engraçado. Ela voltou e disse: gostaram do meu Aba Deus? Aí ela estava de Abadá, só que com Deus nele.
Infelizmente.
E o que responder, né?
A galera só responde assim, sorrindo, porque minha mãe é fofa, mas aí, tipo.
Ah, entendi.
Mas foi fofo o momento. Mas foi muito engraçado que eu nunca tinha ouvido Abadeus. O termo Abadeus.
Ícone, minha mãe. É, gente, o bagulho é doido. Não, eu tô até ansiosa pra esse Natal, porque as comidas são muito boas mesmo.
Cara, na minha família tem um negócio que eles fazem comida de Portugal, né?
Ai,
arrasaram. Olha isso.
É maneiro. Me só convido. Que o problema é que lá em Portugal tá nevando. Aqui tá, tipo, calor do caralho.
400
girando. Aí, nego tomando vinho seco, comendo um bagulho pesadíssimo, e você fica suando. É uma sauna no Natal, todo mundo suando.
Amo.
O cabelo, assim, pregado de suor, eu comendo. Tipo, tá muito bom.
Gente, eu mega queria com a minha família pro
tem
Portugal.
Tem bolinho de bacalhau?
Cara, bolinho de bacalhau não, porque aí já é meio pose. Mas tem o bacalhau origem mesmo, que é aquele com aquela batata quase crua.
Como assim? Bolinho de bacalhau não pode?
Não, é porque, tipo, eles não comem bolinho de bacalhau no Natal.
É. Tipo, ele come num domingo qualquer.
Rola aqueles doces dia. Que ninguém
assim
gosta.
Que eu tiver vontade.
Mas rola aqueles doces que ninguém gosta. Letria, aquelas
coisas. Amo a letria.
Eu não sei o que é isso. Não.
É um macarrãozinho bem fininho, né?
Que é isso?
É um macarrãozinho.
Tu pega um macarrão, só que em vez de botar molho de tomate, tu bota leite condensado.
Mari.
É isso.
É um macarrão pra isso. Ele é pra isso. Ele é bem fininho.
É, mas eu como aqui.
Passas.
Tu olha assim, um bagulho salgado. Aí tu vai comer, ele é doce.
Nossa,
aí você fica tipo.
Às vezes eles fazem a linha 3 menus de bacalhau.
Eu acho que eu vi isso no Masterchef, alguma parada assim.
É nojento.
Cara, às vezes rola 3 bacalhaus diferentes. Aí tem um que é maravilhoso. Experimentem, procurem por aí.
Qual o nome?
Bacalhau Zé do Pipo, que ele é tipo...
Maravilhoso, já comi.
Lasanha de bacalhau.
Aqui.
Tá maluco, Deus me livre. Como
boca
não?
Cheia d'água, engolindo aqui.
É bem maravilhoso.
Não. Nossa, ai, maravilhoso.
Eu gosto de bacalhau, acho peixe.
Minha mãe faz umas tortas
não,
de bacalhau.
Peixe, você acha não, bacalhau?
O peixe bacalhau horrível.
Feio ou ruim?
Ruim de... Ele é seco e tipo...
Por que? O bicho é feio?
Não. Não,
é
gente.
Feio.
Não feio. Tô falando
o bacalhau
muito
é feio.
Eu sei.
Eu adoro ver o... Tipo assim, quando tu passa o Natal na tua casa, depois você vai na casa de alguém e ainda tem a comida do Natal, aí você vê a diferença. Eu adoro esse tipo de bagulho. Porque eu não...
Lá em casa a gente faz isso, porque tem vários amigos que moram lá perto, aí a gente tem Natal, aí... Acho que esse último Natal a gente fez isso. A gente foi lá, teve a ceia, não sei o quê, depois a gente foi pra casa da minha... Da outra menina que mora lá pra encher a cara. A gente ficou bêbado, foi ótimo.
Mas eu pensei que você ia falar de comida, ela falou
meu irmão,
de
menino, meu irmão salva meu Natal. Meu irmão é o ícone do meu Natal. É tipo, caralho, chatão, bora ficar doidão, bora ficar com merda aqui.
O irmão
eu
dela,
e meu irmão zaralhando, tá ligado?
O irmão da Mariana transforma o Natal em rave, adorei.
Mas não é uma festa cristã?
Ah, garoto.
Cara, eu quero deixar outro protesto pra minha família que não rola empadão no Natal. E eu amo empadão.
Eu amo empadão.
Eu realizo esse momento.
Quero
mas
saber.
Empadão não é comida de Natal.
É, não
poderia
é.
Ser.
É comida de domingo.
Eu
qualquer.
Achei um extra.
É, Matheus, por favor, como é o seu Natal?
Todos são maravilhosos.
Eu tô esperando okay. O complemento, né?
Ele já tá de férias,
mesma coisa,
né? Ele já
tu
tá
vai
de
na
férias.
Casa da família, tu come comida, tu enche o bucho, tu vai dormir, tu acorda.
Mas não
vai
tem
embora.
Nenhuma coisa diferente na sua família?
Não,
que a
minha
falou.
Família é padrãozinha.
É padrãozinha?
É.
Ganha presente?
É tradicional.
Ganho. Essa cara daqui não merece um presentinho.
Eu vou deixar um. Ó, já vou falar uma coisa. A mãe do Matheus, ela gosta de presentes surpresas. E ela dá presentes surpresas pra ele o ano todo, que ele não gosta.
Porra!
Tadinha!
Ela tem uma coisa de mãe que a minha não tem, mas eu acho isso muito engraçado. Por exemplo, ela viu que o Matheus furou um tênis dele. Aí ela não avisa ele, porque pode ser que o Matheus queira outro tênis.
Então pode ser que ele queira ele furado também.
Ela joga fora.
Mas ela não avisa. Ela joga fora o tênis e compra um exatamente igual. Eu acho isso.
Mentira!
Um artefato.
Alô, Nike, eu quero esse tênis aqui.
Não é assim, não.
Socorro, meu sonho.
Não é assim, não.
Eu acho maravilhoso.
Não
eu
é
só
assim,
tenho
não.
Um tênis.
Imagina,
eu
tu rasga uma
dinheiro,
parada,
tá
aí no dia seguinte tu abre teu armário, tá a mesma parada, só que nova.
Caralho, aí sim.
Gente, amei.
Aí sim, pô.
Cara, ele é muito ninja.
Alô, Nike.
Alô, Reboque. Esse tênis, por gentileza, esse modelo.
Mas saiu de linha, senhora. Não, vai ter que ser.
Não interessa, o tênis do meu filho furou.
Ele vai morrer, ele vai morrer.
Quem precisa de Natal com uma mãe dessas?
Caralho, eu amei. Eu
minha
achei
mãe
é
minha assistente pessoal.
Adorei. Mas a sua família se junta... Faz o Natal.
Cara, então, dia 24, geralmente eu passo com a família da minha mãe. E aí eu vou pra casa da minha tia. Só que aí, tipo, eu também não me lembro, minha memória é meio ruim. Tem vezes que minha tia.
Foi semana.
É que, tipo assim, minha. Desculpa, tuberculose. É. Minha família é de Minas. Aí já começa aí.
Desculpa, sífilis.
Tá todo mundo em Minas. Aí tem minha família no Rio. E aí. Quando eles estão no Rio, eu passo com eles a virada.
Tá.
Só que aí no dia seguinte, tem a da família do meu pai. Aí eu tento ir. Só que aí é sempre esse rolê, entendeu? Porque, tipo, às vezes acontece da minha família do Rio não tá no Rio, ter viajado pra ir pra outro lugar, aí passa só eu e minha mãe.
Entendi.
Mas geralmente eu vou pra casa da minha tia no Rio mesmo.
Entendi. Muitas comidas também.
É perto da minha casa, é muitas comidas, e aí eu durmo lá, e aí eu saio no dia seguinte, vou pra casa da minha avó, do par de pai, sei lá. Enfim, vários detalhes.
Ele é um viajante, né, no Natal. A gente reparou que ele faz umas transições.
Antigamente...
É.
Antigamente, quando...
O menino Jesus
ele é quase, quase o Papai Noel, quase o Papai Noel. Eu, antigamente, quando meus pais eram casados ainda, eu ia pra casa da minha avó, par de mãe, depois era pra casa da minha avó, par de pai. Eu fazia, e tipo, andava
assim,
né? Pelo Rio mesmo, né? Ia pra uma casa, ia pra outra. Aí agora não tem mais nada disso.
É, lá em casa era assim, mas aí agora tá geral fazendo junto.
Agora,
uma coisa que eu acho importante também do Natal é, não sei se na família de vocês fazem, mas se fizer eu vou ficar aliviado. Eles recheiam o Chester por dentro.
Ah, eu acho que recheia.
Sim.
Eles recheiam.
Com
não,
farofa,
porque,
não?
Tipo, minha mãe tem uma especialidade que é o Chester recheado com molho de maçã. Eu acho exótico.
Pô,
muito
deve
bom.
Ser muito bom.
É ai, muito não. Bom. Aí eu queria saber qual é o molho de vocês.
Cara, não ai, sei maçã. Se eles recheiam, não lembro.
Eu
se
acho
recheiam
que
é com farofa.
Eu nem sei se tem chest lá em casa no Natal. Acho
mano,
que não
como
não.
Assim? É um dos é melhores
tipo um
momentos.
Franguinho.
É um frangão,
franguinho.
Né?
E a gente até dá uma zoada, porque eles recheiam no cu do...
Mas qual é o frango que é o grandão? É o peru?
Tem o peru.
O peru é,
o peru é,
um
é seco. Peru é seco.
Não, então lá em casa tem o peru.
Ruim. O que é meio ruim é peru.
Não,
é
então lá em casa acho que é o peru. Não tem Chester, não.
Zoado.
Ai, não sei.
Aí é coisa americana, flopou, ação flopou. De graça.
Só eu e minha flopou. Mãe, cara. Imagina fazer bacalhau, Chester, peru.
Peru pra duas pessoas.
Mas brasileiro tem que comer Chester. Deixa esse protesto.
É porque sim, a comida do Natal é pra durar até metade de janeiro.
Sim, Chester verdade. Não é o peru com hormônio?
Não.
Tem um troço
não,
desse,
é uma delícia. Bicho novo, você fala o Chester.
É um frango, gente. É frango.
Fala o Chesterzinho aqui.
É um frango esperado tipo na Graciane Barbosa.
É um
Ai, que Chesterzinho bonitinho.
Não. Mas é outro gosto, é a carne
o Chester é, um frango adolescente, não é isso?
É isso?
É, ele...
Vocês já viram aquele vídeo da Graciane Barbosa fazendo pole dance? É o Chester.
Quê?
Bota
eu quero
Google.
Saber que bicho
que
é o Chester.
É o Chester?
Gente. Eu acho que ele é um bicho mudado aí, ó, geneticamente modificado.
Não, não é
Chester,
não.
Que animal é esse e qual a diferença do peru?
Tem isso aí?
Todos os anos,
é o integrante do Linkin Park, quero saber.
É o cara do Linkin Park. Todos os anos, quando chega o Natal, as pessoas começam a falar do Chester. Mas no fundo, quase ninguém sabe o que ele é realmente.
Isso é o Linkin Park, gente.
Vamos descobrir.
Não, é um blog de comida.
Todos os anos, tá, é a mesma coisa.
O que
o olho
é?
Da matéria é o início da matéria.
Tá. O que é o Chester? Aí tem uma
é
foto de um franguinho.
Com hormônio.
Você precisa saber que o Chester é um tipo de frango. A sua diferença para os demais tipos é que possui o peito e as coxas bem rechonchudos.
É um frango com hormônio.
É.
É um frango hormonizado lá.
Sim, mas é basicamente isso, vocês não percebem? Ele é gordão.
Sim, ele mas tem ele não é um peru, ele é menor.
É só isso mesmo, Mari?
Muitos teóricos da conspiração acreditam que as empresas criam esses bichos em segredo. Apesar disso, o Chester é realmente só um frango. Grande e diferente, mas um frango. Um frango hormônio.
É, um frango hormônio. Mas vocês vão ver agora a quantidade de matéria que esse ano vai sair de Natal vegetariano e vai ter uns menu pica.
É verdade.
Vai ter uns menu
foda.
Eu adoro
coisa com grão de bico, lentilha.
Eu amo, meu Deus.
Eu amo panetone com uva com fruta cristalizada. Mas eu amo chocotone também.
Chocotoneino.
Chocotone é bom.
Ele tem o mesmo gosto, só que não tem aquelas frutas escrotas.
Eu gosto da massa do panetone. Eu como aquilo com manteiga.
Porque assim, o chocotone, quando passa na televisão, você cortando aquele chocolate caindo, não é nada disso.
Tem alguns que são assim. Ah, tem sim. O da Cacau Show. Assim. É sim.
Gente, Balduco não, né, porra? Balduco
uma dica uma também pra galera. Se você come a rabanada quente, tá fazendo errado, porque gelado...
Não, é maravilhoso quando tá quente.
Cara, a rabanada é boa de qualquer jeito.
E a rabanada do café da manhã
é muito melhor do que muito a do... Boa. Cara,
a rabanada da minha avó é um hino.
Nossa, da minha mãe também é maravilhosa.
A da minha mãe é ótima.
Ai, porra,
Deus do céu. Gente, vocês gostam de tender? Tendo,
todo mundo falando a rabanada de não sei o quê.
Eu gosto de tender com pão.
Eu amo tender.
Eu amo, mas...
Vocês gostam de rabada?
Não. Tem nada a ver com o Natal, mas sim, gosto.
Vocês gostam de enrabado?
Tenho 17 anos, que essas piadas de putaria tu tem 17.
Vocês comem salpicão com sem sal.
Comer um picão aqui. Que delícia.
Sabe uma coisa que muita gente compra pro Natal que eu acho horroroso? O que eu não entendo? Aquele presunto gigante.
Que é o tender.
Vocês gostam disso?
Tudo tem nome. Chester tender.
Não, é o O.
É muito bom que tem vários cravos. É.
Isso.
Cravos.
Bagulho seco, sem graça,
é gostosão, caralho.
Processado pra caralho.
O que é um tender também? Tender é porco? Vamos ver. O que é o tender e por que a gente tá comendo no Natal?
Parece um despacho, né?
Eu não entendo porque essas porras só surgem no Natal. É panetone, é Chester, é tender. Por que a gente não come o resto do ano?
Mas eu acho importante comidas que definem uma época.
Vai se fuder,
é legal.
Meu Deus do céu.
Sem achar nada.
Se você quiser comer um Chester no meio do ano, você vai sofrer.
Ovo de Páscoa. Eu queria comer ovo de Páscoa em outubro. Qual o problema?
Tender é uma receita norte-americana do estado da Virgínia, que chegou ao Brasil na metade do século passado através do extinto frigorífico Wilson. Ele nada mais é do que uma peça de pernil suíno cozido e defumado. Nos Estados Unidos, ele tem o nome de Glazed Ham.
Galera, o Chester também foi um maluco americano que trouxe pro Brasil.
Que significa...
Tá vendo? Tudo capitalismo.
Presunto glaceado.
Jesus era americano.
Outra coisa que no Natal de comida é muito bom. O arroz nunca é só arroz. O arroz sempre tem uns bagulhos.
Meu Deus,
olha isso.
No Brasil, o tender ficou conhecido porque na embalagem original tinha estampado o slogan Tender Made. O que significa feito com carinho. E aí no Brasil virou tender. As pessoas não sabem o que é tender. Virou tender só porque era...
Verdade, tender made.
Eu amo brasileiro.
Meu Deus.
Você vai comer carinho? Eu amo carinho.
Presunto carinho?
Por isso, tender, carinho, bolinha. Por isso que no Natal a gente come tender.
Viu, ele
é tudo
não é
com
processado,
carinho.
É um pernil.
É um pernil.
Uó.
Ele é assado.
É gostosão.
Com cara, frutas.
Tem até vontade de comer tender.
E farofa.
Quem come castanha no Natal? Que tem
que eu.
Certo. Como castanha, como coquinho, que ele tem que quebrar com um negocinho.
Ah, eu gosto. Fortes emoções.
Abre.
Eu sempre, avelã, quando eu consigo,
é avelã, bagulho, isso?
Boa.
E minha mãe chama de coquinho.
É o quê? Qual que é o nome
avelã.
Disso?
Coquinho, não, avelã. Avelã é o...
É nozes, não é? Quebra nozes. Avelã... Tem um bagulho, quebra nozes.
Não, tem a noz e tem a avelã, que é pequenininha.
Que é pequenininha.
Se a gente fosse inteligente, a gente começava a comprar essas frutas secas em novembro. Porque dezembro tá uma fortuna.
Tá uma fortuna.
Já é uma fortuna.
No aniversário Guanabara já compra as coisas do Natal.
Já passou, acho que é o aniversário Guanabara.
Já, lá atrás, quando
agora,
foi.
Agora, a pergunta que não quer calar. Entendeu? A pergunta que não quer calar. Vocês realmente acreditaram no Papai Noel?
Sim.
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 Eu nunca acreditei.
Droga.
Eu nunca acreditei porque o Papai Noel era o meu tio Alencar. E ele tinha uma voz muito específica. Mas eu fingi...
Aí você ficava se arrombado, tá achando que tá enganando quem.
E eu fingia muito bem, porque se eu não participasse do teatro, eu não ia ganhar um presente.
Nossa, então, imagino.
Eu era criança muito...
Queria ganhar, né?
Larápio. E aí ele fazia todo o teatro e aí eu falava assim, né, era provocado, porque eles filmavam o Natal na minha casa. Aí eu virava, tem isso em vídeo, eu virava pra ele e falava, mas o Papai Noel parece muito, tio Alencar.
Se falar...
Cara, que criança arrombada.
Na frente de todas as crianças, tipo assim, vocês são otários, né? Vocês são otários pra caralho.
Eu acho que no fundo todo mundo sabia, mas deixava pra lá.
É. Cara, eu ficava naquele bagulho do Papai Noel onipresente, sabe? Que ele tava no shopping, você andava até...
Sim.
Já tava em
todo
lugar.
Ele desce de helicóptero em todos os shoppings.
Ah, caralho, Papai Noel rápido pra cacete.
Agora, vamos
criança
falar...
Criança bichinho burrina, tadinho.
Vamos falar agora do Réveillon.
Dedo no cu e gritaria!
Cara, pra mim, Réveillon não é pra você passar com a família. Se você faz isso, tá fazendo errado.
Réveillon pra mim é pra fritação, doideira, dedo no cu, todo mundo pelado.
Olha a Mariana.
Que isso, gente.
É pra nadar pelado na praia.
Ah, eu gosto de Réveillon, pra mim é festa doidona com seus amigos maneiros. Você Sim? pega todos os seus amigos maneiros e faz dedo no cu e gritaria.
Eu já passei muito...
E começa a chorar, fica bêbado chorando. Ai, esse ano foi um cu, mas o ano que vem vai ser bom.
Eu já passei muito Réveillon em Copacabana pra nunca mais.
Eu nunca passei, tu acredita? Nunca
eu já passei uns 5. Em
não,
Copacabana
não, pelo amor de
Deus. Por que mais... continua a ser uma merda?
Não, então, eu passei, não passo mais. Tem muito tempo que eu não faço isso.
Pra
Mas
quê?
Eu passei muitos, muitos Réveillons em Copacabana. É péssimo.
Dica, se você não é do Rio, não faça isso.
Não faça.
Não faça, porque mais de 1 milhão de pessoas, uma confusão do cacete.
Eu acho que no ano passado foi tipo 2 milhões
de pessoas. 2 milhões de pessoas, sempre chove. Você não tem pra onde ir. Muito assalto, muito arrastão, muita briga.
Você vai querer ir na Americanas comprar um bombom, você vai ficar 2 horas na fila.
Cara, tem uma amiga minha que foi pro Réveillon de Copacabana esse ano agora, 2018, falou que foi ótimo.
Foi de boa?
Deu tudo certo.
Que bom.
Força, guerreira.
Força, né? Força.
Ela morava no Leme.
Ela é mensura toda. Ela não, mora... ela mora aqui.
Morava em Copacabana.
Ela mora aqui, por aqui, que eu não vou revelar onde a gente tá.
No Leblon.
É, no Leblon.
Mas aí vocês costumam passar onde?
Cara,
todo lugar é um lugar diferente.
Todo lugar é um lugar diferente, mas eu costumo passar com amigos, eu acho o jeito certo.
Eu também.
Isso. E aí, na hora, vê onde vai.
Cara, não, tem que ter um certo preparo. Tipo assim.
Lembrei da Luciene enchendo.
A Luciene tá enchendo o saco pra saber já onde a gente vai passar.
Ela, tô vendo que o Réveillon tá chegando, ninguém tá falando nada.
Luciene, você não está enchendo o saco, você está sendo precavida. Mas
tá certo, a gente que
não sabe mesmo o que é. Mas o Réveillon pra mim é importante, no mínimo, ter uma festinha. Não sei porquê, eu tenho esse conceito.
Ah, então vocês vão pra um lugar fechado.
Não, necessariamente, mas tem que ter uma festa.
Prefiro aberto.
Eu gosto de praia, eu gosto de pular ondinha.
Meu Réveillon passado foi ótimo. A gente.
Foi onde?
O desse ano foi bem bom.
Eu tava com uma amiga minha da Argentina, veio, aí a gente ficou zoando lá numa casinha na Urca que eles estavam ficando. Aí a gente viu os fogos, lá na Urca, no terracinho. Depois a gente ficou muito doidão e foi pro Grumari.
Caralho, viado,
meu Deus!
A gente foi pro
Lembra
Grumari.
Lembra aquele Réveillon no Grumari? Que foi a gente foi? Bonzão, foi foda bonzão, pra caralho.
Foi muito foda.
Você saiu da Urca e foi pra Grumari.
Aham, a gente foi pro
Você
Grumari.
Cortou a cidade, pelo mar, né? Foi pelo mar.
Não, gente, a gente Grumari... foi de carro.
Gente.
Grumari não tem luz, tem que levar sua própria luz.
Sim, 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 sim.
Tipo assim, a gente esperou passar, tipo, aquela treta toda de trânsito e tal, dar umas 2 e pouca, 3 horas da manhã. A gente foi pro Grumari. Geral, mal bonde no carro. E chegamos lá, fizemos uma... A gente deu uma acampadinha, ficamos lá doidão no escuro total, vendo as estrelas.
No breu.
Doidão. Aí depois
Podendo
a gente dormiu.
Rolar um filme de terror daquele, de assassinato.
Dormiu. A gente dormiu e acordou com o sol de 10 horas da manhã na cara.
Não assim, acredito, pá! Mariana.
E a gente ficou o dia inteiro na praia ainda e depois foi pra casa.
Foda.
Foi ótimo.
Achei o tipo
foi muito maneiro. Foi muito maneiro.
Eu tinha um negócio de superstição. Eu tinha que passar na praia. Por isso que eu fui tantas vezes pra Copacabana.
Caralho.
Se eu não passasse na praia, sim, o meu ano não ia ser bom.
Mas por que Copacabana tem tanta praia?
Porque era o mais acessível. Comprava o metrô.
Porque as outras praias são meio cagadinhas.
Mas dizem que na Barra é melhor do que Copacabana.
Sério? Ah, eu já passei na Barra.
Passei uma vez no recreio, o Rojão passava do meu lado, assim, foi muito
Deus trash. Me livre.
É porque na Barra a galera que solta os fogos.
Eu já passei 2 vezes no recreio, eu gostei.
Achou bom?
Cara, o ano...
Eu enchi a cara de champanhe. Quando eu passava com a minha família,
no caso. Não
vai
champanhe.
O ano novo desse ano foi muito foda, porque a gente passou numa festa, que era tipo numa pistinha perto do aeroporto. E aí é muito engraçado que tá à frente da festa, tava rolando outra festa no prédio. Que era
aquele negocinho, aquele pedacinho de terra, assim. É. Caralho, eu já fui numa festa ali, fiquei com muito medo de cair no meio do mar. Fiquei, caralho, vou cair nessa porra.
Eu também fiquei com um leve medo, mas não caí.
E tava lotado.
Aham.
lotado de gente.
É a borrona ou
não?
Não, a festa era a onda, se for pra fazer propaganda. Mas... Aí tinha uma festa que tava rolando na frente e era The Week.
Nossa.
Que era num prédio caríssimo. Aí a gente tava morrendo de rir, porque toda hora descia o pessoal da The Week e entrava na nossa festa, que era tipo no meio do nada. E eles provavelmente pagaram R$300 pra ficar em cima da sacada da The Week. E eu acho que não tava bom o suficiente, porque descia gente toda hora pra baixo.
Com certeza não estava bom o suficiente.
Nossa, mas a gente pegou um Uber. Eu rezei no carro.
Caralho,
que
o Uber tava
morrer.
Tacando-lhe pau.
Ele tava tipo assim, quero pegar a maior quantidade de passageiro no Réveillon. Aí a gente pegou aquele túnel, acho que foi do 450. Gente, eu achei que eu fosse morrer real. Eu tava, tipo, segurando assim, meu Deus do céu, por favor.
Não, e detalhe.
Hoje não é dia de morrer, né?
A gente ia levar uns espumantes mais cedars pra estourar lá. Uma amiga quebrou antes de entrar no carro, ela quebrou a garrafa inteira assim no chão. Pá!
Caralho, deu muito mole.
Não. E era importado.
Mas a festa em si foi muito foda.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fazem preparo pra comprar roupa pra final de ano?
Não.
Roupa de Natal, roupa de Réveillon?
Passei o ano novo de preto. Da cabeça aos pés.
Minha mãe fazia isso comigo. Ela ia no shopping comigo, comprar as roupinhas, não sei o quê. Quando eu passava o Réveillon com eles e com a minha família.
Gente, eu tenho um ritual que eu tenho que passar o Réveillon de roupa nova.
Com a cueca amarela.
Não, eu faço a numerologia da Aparecida Liberato.
Caralho, quem é Aparecida Liberato?
Aparecida Liberato, que é irmã do Gugu. É irmã do Gugu. Ela é numeróloga.
Jesus.
E ela lança no finalzinho, bobear já até tem o site lá, e você faz a conta. Pega a sua data de nascimento, o ano, não sei o que, e ela diz a cor do seu ano. Então você tem que passar o Réveillon com uma peça, com uma cueca, com uma meia.
Eu imagino
meia.
Que a Márcia Sensitiva deva fazer o mesmo esquema.
Todo ano, eu faço isso, sei lá, uns 10 anos, que todo ano eu tenho que ver... Qual é a minha cor pro Réveillon?
Que isso, gente?
Se sua cor desse ano for
já abóbora, foi creme, laranja. Já foi creme, já foi verde, já foi azul, já foi laranja, já foi marrom.
Agora eu quero saber também. Pra
eu
ver
vou
se
mandar pra vocês. Vou
imagina,
mandar pra vocês.
A cor desse ano é nude.
Mas é baseado em quê?
Baseado em numerologia.
Seu nome?
Não, pego a data do meu nascimento, pego o mês do meu nascimento, soma dois, não me pergunte, tem que ser pra ela mesmo. E esse valor, você... Vai dar um número de 1 a 9, que é uma cor.
Mano, mas imagina, a cor desse ano é fúcsia. Você vai estar na
não,
rua.
Não,
tipo...
não são cores. São cores padrões, não são cores loucas, assim. O máximo é creme, que eu achei meio.
Creme foi.
Já passei de creme. É.
Aquele, o creme é aquele, tipo, aquela roupa meio marrom bosta, assim.
Isso,
tipo, tá chegando no marrom, mas não chegou.
Não é marrom, não é branco, não é meio sujo, né? Meio
que
cor
ano
da
foi
pele.
Esse, Thiago? Quero ver
Ai,
a shot.
Não lembro.
Quero ver a shot, Thiago louca lá.
Nossa,
de creme.
Já passei de azul em Copacabana, porque era a minha cor do ano.
Todo azul?
Não, geralmente é uma camisa. Da cor é uma camisa.
Mas azul qual tom, tipo, claro?
Azul que. Não, então, tem o azul claro, azul escuro e azul bebê.
Qual foi que você usou?
Ah, eu acho que foi azul normal. Azul normal.
Cara, vocês lembram um ano aí específico que fizeram na virada do ano o Black Eyed Peas?
Eu estava em Copacabana. Ipanema.
Copacabana
não, foi
deve
Equador.
Ter explodido, né? Tipo, porque tinha
Nossa,
Ferg
eu
ainda.
Estava lá, cara.
O Black Eyed Peas importava, tinha Ferg.
Ainda era maneiro.
Eu estava lá.
Todo mundo nesse lugar. Do Black Eyed Peas foi ótimo no Rock Rio. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Não tem a Ferg? Tô cagando.
Eu já estive em
vários.
Eu só
não
queria casa vários shows em Copacabana. Nossa, mãe. Martinália. Que na época eu não gostava,
do,
agora
do
eu gosto.
Rolling Stones, você
eu
foi?
Fui, eu tava na grade.
Que isso?
Não.
Viado, eu fui nos Stones.
Eu não fui,
que
não.
Que foda, na grade.
Cláudia foi Leite, foda. Não fui, não. Cláudia Leite, não.
Que bom, né, amigo? Caralho.
Que
tô
isso,
fazendo
é chuva?
Estão
fazendo uma comida
fazendo
na panela
feijão,
de pressão.
Feijão, paramos aqui. Até de falar aqui.
Todo mundo aqui morto de fome, chorando. Falando caralho. De comida pra caralho.
Som Mas na... eu gosto do Réveillon. Esse ano passei na casa
Cara,
de amigas.
Eu amo Eu amo
no, na zona, o que? Ali é o que? É Niterói, lá. Região dos Lagos, isso. Região dos
Caralho,
Lagos.
O Thiago vive na região dos Lagos. Cara.
Sim.
É porque eu tenho amigos, né, que tem casas lá.
Ai, desculpa. Ai.
Você confundiu lembra que região no... dos Lagos com Niterói.
Eu tava em Niterói, chamei de Rio, gente.
Então, vocês lembram que no primeiro episódio do que a gente gravou juntos, o Thiago tava, não? Porque eu estava na região dos lagos.
Estava, nem
estava
lembro.
Numa casa. Não lembro. Estava...
Búzios é minha segunda
no
casa.
Carnaval.
Sempre lá.
Tava só o Pernalonga de Batom.
Agora o Heitor só fala o pé na longa de batom. Igual ele tava viciado em falar o que, que era,
né? Lúdico.
Ah, lúdico.
Eu superei a era lúdico, eu estou na era perna longa de batom.
Perna longa de batom.
Eu já passei muito Réveillon.
É o meme
no...
do perna longa pedante de batom, assim.
Iguaba.
Tá. Quando você tá pretensioso, você tá.
Iguaba grande.
Caralho, lembrei do maluco do Choque de Cultura.
Por quê? O que
ele
faz de guaba?
Ele fica falando que eu comprei aquele produtinho de guaba pra ficar com o bracinho forte.
Eu já passava um em guaba ou no recreio.
Ah, momento super importante feliz,
do meu ano. Já passei Araruama.
A gente esqueceu de falar do...
Ah, já passei Araruama.
O momento importante do meu ano. Voltei pra academia e só perco quilos, não ganho nada, não ganho musculatura.
Poxa. Calma, tenha paciência.
Não eu chega voltei nada. Pra academia. Lesões no braço. Cara. Parei a academia.
Ele ficou com uma bola no braço.
Ainda estou com a bola no braço.
Meu Deus, Thiago.
Ainda estou. Por isso,
com a perna fudida,
isso, por isso fudida. Que é melhor ficar o quê? Continuar sentado, jogando meu videogame e upando meus bonecos.
Mas agora eu comprei um
Whey.
Meu
leve.
Boneco, como é que você
eu
chama
fui,
o personagem do jogo?
Eu
boneco.
Fui com...
o boneco do jogo.
Boneco 1, boneco 2.
Aquela
boneca ali, a mulher.
Com uma personal para não ter problema.
Gente,
tive mais problema do que sozinho.
Processo. Mas aí o médico falou que tu... O que que aconteceu?
Dois edemas no braço.
Ai! Eu dei um grito bem viado agora.
Ai!
Ai! Ai! Cara, mas agora ninguém me segura, né? Eu comprei um Whey.
Oh, agora vai.
Uhul. Agora ninguém me segura.
Nossa, eu tirei foto.
O próprio Whey, Chester.
Não, e comprei o Whey de cara.
Vamos braços ver como é que esse Chester vai estar no Natal.
Não, é o peito e a coxa, tá bom?
Ah, é o peito e a coxa.
Adivinha
peito.
O sabor do meu Whey? Café gelado.
Mentira. Vai enjoar, que delícia.
O cheiro é trevoso.
Eu namorei uma menina que ela tinha um Whey de chocolate que ela não aguentou mais. Ela vendeu o Whey.
Todo
whey
mundo,
usado,
gente, eu achei
comprou.
Isso caríssimo. Ué, caro, hoje no mercado.
Vale ah, comprou por maior dinheiro.
Um
cara de chocolate, ela ficou com
todo
nojo.
Mundo
o iogurte de Whey, caríssimo.
O Whey é tipo a Copic dos ilustradores, é o Whey dos marombos.
Caralho, pode crer.
Real, todo mundo que toma Copic. Whey de chocolate vomita.
E foi muito caro.
Sim, é a mesma coisa.
Todo mundo que toma Whey de chocolate vomita, é real.
Cara, ela vem dela, ficou com nojo, eu acho.
Por isso
ela
você emagrece.
Ai, gente. Mais. É.
Bota pra
então, eu ainda tenho que ver, porque eu vou no nutricionista pra saber o que eu posso comer. Vou num educador físico. Vou no educador físico.
Não,
educador
é
físico.
É, esse é o nome que deram.
Gente, porque você tem que começar aos poucos os exercícios, senão você vai se machucar.
Não, mas ela achou que era, tipo, fuderoso, entendeu? Que eu ia, caralho,
cara,
foda.
Cara, teve uma época que eu tava malhando. Eu já malhei acho que 3 vezes, mas eu fiquei muito pouco tempo, tipo, espaçados. Uhum. Teve uma vez que eu falei, eu acho que foi a primeira vez. Eu virei e falei assim, eu vou comer de 3 em 3 horas pra arrumar meu organismo.
Todo mundo começa assim.
E aí, tipo, e eu fazia aeróbico no início, na esteira, né? O que aconteceu, eu me fudi muito, eu tava emagrecendo muito. Porque meu metabolismo, eu sou meio privilegiado com isso, porque meu metabolismo é muito rápido.
Que inveja.
Então eu tava comendo de 3 em 3 horas, ainda fazia aeróbico antes de fazer a musculação.
Então...
Eu tava ficando, minha mãe tava achando que eu tava com doença. Porque
doença.
Em um mês, eu emagreci, sei lá, 10 quilos. Tipo...
Cara, se eu como de 3 em 3 horas e faço aeróbico, eu engordo.
Eu,
mesmo fazendo aeróbico.
Eu tenho muita facilidade pra emagrecer.
Eu acho que eu também tenho, porque, tipo, eu já tive 72 quilos na vida e eu achava que era top. Ter 72 quilos. Hoje eu tenho 63.
Meu Deus do céu.
62 ou 60?
63.
63.
Ah, meu irmão é tipo você também. Ele tá, acho que com 65... E, tipo, mano, ele tem, sei lá, quase uns 70.
Cara, gente. Quando eu tinha 72, era muito certo. Era tipo, eu deveria ser assim, sabe?
Cara, eu tenho 70 quilos. Eu tenho 1,83 de altura.
É, você é magro mesmo.
Magricela!
Não sou,
vai comer
pior
uma
que
comida.
Eu não sou, magricela.
Não, você tá normal, vida.
Eu tô, tipo...
Ok, também.
Não, eu tô,
tá
tipo...
Tá todo mundo de boa.
Tá
sabe
tudo maravilhoso.
Sabe a Bruna
tá
Sofistinha naquela
isso.
época que ela tá trevosa no filme? Quando ela já tá, tipo, só a caveira, só o pó da rabiola? Tô ela agora.
Quem? Não, quem? Tá não, amigo. Tá de boa.
Quem? A Bruna Sofistinha.
Ah, tá. Gente, então, mais algum momento importante?
Do ano?
Conte pra gente aí o seu Réveillon.
One Eleven da Pabllo Vittar.
One Eleven.
Conte pra gente, então, qual é o seu momento, qual foi seu momento importante em 2019.
Conta como é a ceia na sua casa. Pode
isso.
deixar um comentário, eu quero descrição do menu de entrada.
Você já deu PT no
prato
seu
principal,
ano novo?
Isso aí.
E sobremesa.
Você também pode comentar e deve... Sobrenome Critica.
Nossa, teve um réveillon que tava eu de cueca branca na Praia da Barra, no meio da água, olhando os fogos sozinho, que nem retardado. Gente.
Aí o ano novo que todo mundo ficou pelado e eu dei PT e não fiquei pelada com
ninguém. Esse ano novo foi maravilhoso, eu estava nele. As pessoas ficaram nuas, muita coisa aconteceu e a Mariana ficou cuidando da menina que ficou doente.
Não, eu era a menina que ficou doente, eu morri.
Ela fica, não, primeiramente uma menina ficou doente, a Mariana foi cuidar dela, aí não sei o que aconteceu.
Aí eu morri também junto.
Ela morreu.
Que merda,
hein? E no meio disso, muitas coisas aconteceram.
Todo mundo pelado.
O objetivo era esse mesmo, tinha que ficar pelado, né?
Não sei, pergunta pra
a gente. A gente tinha um mar pelado inteiro pra gente, o que, que dá pra fazer de diferente?
Mas era uma praia de nudismo?
Não.
Ah, tá. Mas era do lado.
Então era atentado ao pudor.
Era do lado da praia de nudismo.
Não tinha luz.
Era ali no Grumari, pô.
Entendi.
Grumari é o pico, cara.
Grumari mas, assim, é um bomba.
Eu estava constrangido, não conseguia olhar pra parte de baixo de ninguém, não conseguia, mas estava lá.
Assim. eu ia ser dessas também, eu não ia ficar... Eu ia ficar...
Até porque eu acho que não é o objetivo, né, ué?
Não, eu acho que é você ficar pelado mesmo.
Isso.
Mas... mas eu teve um outro ano novo que eu fui pra praia do Vidigal que eu fiquei pelada com as minhas amigas, foi ótimo. Todo mundo na... E tava
o
cheio de gente na praia.
O objetivo do ano novo
pelada.
É o nudismo, galera.
Gente, eu já fiquei pelado em Búzios, na Armação. Só que sozinho.
Gente. Ai, é muito bom ficar
tudo
pelado.
Tudo bem,
mano. E não é
e aquela minha amiga de esquisita que tava lá comigo.
Que? Apalpando seu pinto.
Aquela que falou.
Tocando no pinto dele.
Isso.
Meu Natando. Deus.
Então você vai escrever pra gente aí, voucriticar@nomecritica.com.br. Manda também no Instagram. Lá tem a fotinha do programa. Tá? É o último da temporada, então aproveita, escreva bastante pra gente voltar com muita animação.
Se você ficar pelado no ano novo, avisa pra gente também.
É, em 2020.
Meu Deus, tá morrendo aqui.
Dica.
Bom, tem dica pra fechar o ano?
Eu tenho.
Dica qual pra fechar o ano?
Eu tenho, então. Tem um podcast que eu acompanho que se chama POC de Cultura. E eles participaram de um episódio que foi feito pelo Spotify, que é Podcast for Podcasters.
Não, agora deu um branco.
Como é que é POC?
Não, mas não é
Spotify for Podcasters.
Spotify for Podcasters.
Legal.
E aí eles chamaram e eles quiseram fazer um episódio só com um podcast LGBTs.
Legal.
Aí eles chamaram POC de Cultura.
Não chamaram.
Chamaram Larvas Incendiárias, eu acho que é o nome.
Uh-huh.
E chamaram dois que eu conheci. Que tipo assim, um já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido. Achei muito maneiro. E o outro foi eu conhecer pela primeira vez. Que é Podcastão, o podcast das Sapatão. E Divina Trindade das Perucas.
Não é Santíssima? Eu
Santíssima que... Trindade das Perucas.
Uhum.
E aí, dessa Santíssima Trindade das Perucas, eu já conhecia por causa da Bianca Della Fence. Que ela participou.
Um ícone!
Desse podcast. E esse podcastão, são duas meninas cariocas que fazem.
Que máximo.
E aí eu ouvi, eu achei muito legal. Então, essa é a dica, esses dois podcasts. Tipo, o Larvas Incendiárias eu não ouvi ainda, mas é tipo assim, é um garoto que ele aborda o tema de sexualidade, não necessariamente LGBT, e ele traz, tipo, pesquisas e estudos acadêmicos, e ele faz entrevista em cada episódio.
Nossa,
com a pergunta, com as pessoas, entendeu?
É verdade.
E aí o Santíssima Trindade das Perucas são três drag queens, falam basicamente sobre
Duda
isso
Duda
de la
Rússia, eu te amo.
E o podcast da Sapatão, já, o nome é auto-explicativo. Uh-huh. E o POC de Cultura são quatro garotos gays falando sobre militância e cultura pop
cultura
também,
pop.
E vivência gay.
Muito bom. Então tá aí. Você que também quer mais podcast na sua playlist, dicas.
Dá stream pras viada.
Isso aí. Tem mais dicas? Ou vamos para...
Depois dessa não tem mais nenhum.
Vamos para Francisco, então. Francisco Carbone trazendo... Dicas de cinema, agora no finalzinho de novembro,
a
que chega.
Dica do...
Isso, no
caralho,
podcast.
Pesou.
Mas ele continua com as dicas lá no canal dele, Cine Franco, no YouTube, que agora ele é o youtuber.
Acompanhe.
Em breve,
famosa.
Muitos reais, dólares, na verdade, né?
Caralho, vai ter Frozen, né?
Vai ter Frozen
2.
Caralho.
Vai, Frank, é contigo. Traz pra gente as dicas.
Dicas de cinema com Francisco Carbone.
Olá, galera que tá ouvindo a gente aqui no Não Me Critica hoje. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E vocês, meninos, como vocês estão? Estão maravilhosos, como sempre? Imagino que esteja todo mundo com lágrimas nos olhos, porque esse é o último programa da temporada. Então, as dicas de cinema dentro do Não Me Critica infelizmente, voltarão agora só com a nova temporada ano que vem, quando eu e os meninos nos encontrarmos de novo. Esse programa que continua morando no meu coração, como vocês sabem. Mas o Cine Franco não sai de férias, tá? A gente aqui no Não Me Critica tá saindo de férias, mas o Cine Franco continua lá. Então continue procurando as dicas lá. Esse fim de semana, o cinema tá em polvorosa. Em polvorosa pra gente, especificamente, né? As duas principais estreias da semana são brasileiras. São exatamente os dois filmes que a gente vai varrer pra debaixo do tapete. São dois filmes que estão pretendendo fazer rios de dinheiro que eventualmente irão, né? O primeiro deles é Os Passas 2, da Cris D'Amato, continuação do mega hit de 2 anos atrás. E o segundo é o Carcereiros, adaptação para os cinemas da série da Globo, dirigida pelo mesmo José Eduardo Belmonte. Quem quiser esses dois filmes, corre para os multiplex, que eles estão em peso lá. Agora, nas dicas do Frank da semana, também tem filme brasileiro. Aliás, tem muito filme brasileiro estreando essa semana. E eu separei aqui como dica O Aspirantes, que é um filme do Yves Rosenfeld, dirigido pelo Yves Rosenfeld. Um filme incrível que passou no Festival do Rio há 4 anos atrás. Não se sabe por que demorou tanto tempo para chegar no circuito, principalmente porque foi um filme que saiu super consagrado do Festival do Rio, com prêmios de melhor direção para o Yves Rosenfeld, de melhor ator para o Ariclenes Barroso e de melhor atriz coadjuvante para Júlia Bernard. Um grande filme, uma produção ótima, um drama bem intenso sobre a história de um cara que o sonho dele é ser um craque de futebol, mas que tem inúmeros problemas emocionais e práticos acontecendo com ele no momento, que vão tentar deixar esse caminho rumo ao estrelato dele cada vez mais difícil. Aspirantes, grande filme, só correu os cinemas. E a outra dica que eu deixo também para essa semana é um filme que fez uma bilheteria surpreendente e gigantesca nos Estados Unidos e que tem muitas chances de chegar no Oscar do ano que vem, é As Golpistas, filme dirigido pela Lorena Scafaria. Vocês podem estar ouvindo, mas Francisco, que filme é esse? Pois é o filme novo da Jennifer Lopez. E o que eu tenho a dizer em relação a isso? Bom, é a maior bilheteria da carreira da Jennifer Lopez e é um dos filmes mais elogiados da carreira dela. E, para não ficar por baixo, esse é o filme que pode render a primeira indicação ao Oscar para Jennifer Lopez também. Ela está cotadíssima, com chances, inclusive, de ser uma das favoritas para ganhar o Oscar. Ou seja, a indicação está praticamente no papo. E a gente vai conferir, a partir de amanhã nos cinemas, esse filme que é baseado numa história real sobre um grupo de mulheres que eram strippers e que, durante a crise econômica americana, essas mulheres resolveram dar um golpe nos homens que bancavam elas, né? Nos homens que pagavam elas, que tentavam se divertir com elas, às custas de dinheiro, com certeza. Elas se uniram, um grupo de strippers, para dar um golpe nesses homens e se vingar, né, de serem colocadas sempre para baixo. Enfim, uma produção ultra feminina, né, dirigida, estrelada por mulheres, e que pode ser o trampolim para Jennifer Lopez finalmente conseguir sua primeira indicação Oscar. Já pensou? Enfim, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Um grande beijo para vocês, ouvintes do Não Me Critica, para vocês, meninos, e até a volta da temporada ano que vem. Vou ficar morrendo de saudade aqui, igual a todos vocês, tá bem? Beijo grande!
Sensacional, Francisco Carboni, e suas dicas maravilhosas.
Como sempre, um ícone.
Sempre, sempre. Ano que vem estamos juntos de novo.
Isso aí.
E é
mesmo.
Isso, gente. Um Feliz Natal.
Feliz Natal. Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo.
Obrigado.
A festa é sua. Ah, você me quis dar uma pra Angélica nessa hora. Eu não sei, eu tenho uma coisa com a Angélica. Eu queria ser filho da Angélica.
Eu também queria, né?
Porque ela é rica.
É maravilhosa.
Os filhos dela são horrorosos.
Ai, mas
tem nariz no Luciano Huck.
Eu acredito.
Mas
né?
São ricos, gente.
Quando eu vejo ela naquele comercial, eu falo, mamãe.
Então, ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Até
obrigado.
Eva é feio.
pela audiência em 2019.
Se você for numa rave, bebe água. Se você for ficar drogado pelado na
rave, bebe água também.
Bebe água, bebe entendeu? Água.
Não se bebe água do mar.
Se você for ficar com a sua família, respeita a sua avó e sua mãe.
Isso. É.
O resto não precisa.
Se você estiver em Niterói, não entra na praia de Caraí pra não pegar micose.
Ano passado, isso foi muito uma pauta de fim de ano, de como passar o Natal com a família, por causa das divergências políticas e tal. Cara, se você for passar o Natal com a sua família esse ano, você sabe que se você tem aquela sua avó, a Bolsonaro, seja lá o que
grita
for,
Lula livre.
Simplesmente não fale de assuntos políticos. Fala com ela sobre o tricô dela.
Manda figurinha.
Sei lá,
pra...
não tem necessidade.
Nada. É porque eles não vão estar querendo falar. Então,
manda imagem de gatinho e come a comida e finge que tá tudo bem.
É, basicamente o que eu faço.
Bota assim, voz, vamos ouvir a música nova da Pabllo Vittar, One Eleven, o álbum novo, tô sabendo.
Olha, agradecer a todos que participaram aqui com a gente de novo, que vieram aqui e a brilhante cantaram o Não Me Critica em 2019, e vocês ouvintes também, que participaram com a gente esse ano, cada vez mais com os seus áudios, com os seus textos,
só aí,
né? Com as suas curtidas no Instagram, no Facebook, com os seus e-mails também. Obrigado mais uma vez, mais um ano juntos, semana que vem não, né? Ano que vem estamos de volta, você vai ficar sabendo tudo por onde? Pelas nossas redes sociais.
Acompanhem, caralho.
Sempre juntos, sempre Brasil.
Isso aí.
Não me critica.
Isso aí. Nossa.
Sempre Brasil, não sei.
Militou.
Ordem progresso.
Levantou a
bandeira. Não sei. Não vou me comprometer.
É isso, gente. Obrigado a todos vocês.
Tá ok? Obrigada, lindes.
Vou acabar com essa porra aqui agora. Tá bom, ok?
É isso, gente. Beijo.
Come a rabanada no dia
seguinte. Até ano que vem.
Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kids.